O Lazarento, eu acho que ele é mais nacionalizado, né? O Lazarento a gente conhece aqui
Eu
no
não
Sudeste.
conheço, não.
É, mas isso não quer dizer que ele é mais nacionalizado. Isso quer dizer que chegou no
Olha lá,
Sudeste.
o Sudeste lá querendo dominar o Brasil. Quem que tem no Sudeste brasileiro?
De vez em quando eu dou uma sudestinada.
Tá, gente, foi ótimo. Obrigada.
Não sou obrigado, né, cara?
Inferno.
Justo.
Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Rock, eu sou o João Magalha e comigo estão Raquel Faiza.
Olá.
Marta Ponto.
Olá.
E Bruna Miranda.
Oiê.
E no programa de hoje nós vamos falar aí sobre xingamentos e insultos do Brasil e do mundo, mas primeiro aí eu vou, como sempre, pedir para que vocês sigam e deixem aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify, porque isso ajuda muito o podcast a crescer. E segue a gente lá no Instagram também, eu tô no TikTok lá na minha conta. Segue aí, segue a gente, tá aqui embaixo aqui na descrição das coisas, beleza? Então, dado o recado, vamos pro que interessa. Eu queria começar aqui com uma informação aqui que eu encontrei, porque foi realizada uma pesquisa sobre os estados que mais falam palavrões no Brasil e foi constatado que, no geral, um brasileiro diz cerca de 6 palavrões diariamente, o que pra mim é uma informação desatualizada, que só nessa gravação eu falo mais de 6
com
tranquilidade. Eu não sei quem foi, quais foram os brasileiros que eles entrevistaram aqui.
Não, a gente tava conversando antes da gravação, a gente falou, cada um deve ter falado o dobro.
Completamente desatualizado esta merda.
Fortaleza, Brasília e Rio de Janeiro são as cidades que mais falam palavrão, com uma média de 8 palavrões por dia, por, né, cidadão. Mas tá,
acho que a gente fala mais, não?
Não, fala muito mais. Pô, uma partida de futebol a gente, pô, qualquer um já falou mais de 8 palavrão.
É que eles tiram uma média entre nós, pessoas normais, e os crentes, né?
Foda. Não, mas a gente tem que desconsiderar eventos esportivos. E aí tem que desconsiderar tudo, assim. Jogo de futebol, Uno, Banco Imobiliário, UOL. Tem que descontar todos esses eventos esportivos, porque aí o xingamento sobe, assim, a décima potência.
Eles estão desconsiderando muita coisa. Eles estão desconsiderando o chefe babaca, o salário ruim, a batida com o dedinho mindinho na quina, a batida com o joelho e com o cotovelo na quina.
Agora eu preciso saber dos critérios também da pesquisa. É o seguinte, eles pensaram só em xingamentos falados em voz alta? Porque aí, como você falou, chefe babaca, você xinga na cabeça 15 vezes.
Porra, na cabeça 15 vezes, mas você fala com o seu amigo, esse cara é um cuzão, não é possível isso, a vontade que eu tô de mandar esse cara tomar no cu, filho da puta, começa ali com o teu amigo no horário de almoço.
E vai emendando, né? Você vê que o palavrão é uma coisa bonita, porque emenda um no outro, assim, faz uma poesia, esse cuzão tomar no cu, um fela da puta do caralho,
exatamente.
Porra. E aí você vai, no embalo, assim, e é impressionante a habilidade de construir uma bela frase em que todos os palavrões se encaixam. Olha,
é uma arte. Eu tô pensando aqui, só, cara, eu não falo um palavrão que eu não falo muito, é buceta. Eu não sei porque eu não gosto. Porém, todas as vezes que eu dou a topada em alguma coisa, seja com cotovelo, com joelho, com o que for, é caralho, buceta, cu. É a trinca. Ali eu já falei metade do que a galera falou por dia. Já gastei meu crédito. Não, não, não posso lidar com isso, porque eu dou muitas topadas, cara. Não dá.
Ai, muito bom.
Nenhuma condição. Eu sou contra essa estatística. Refutando aqui. Vou fazer um artigo pra refutar, na verdade.
Alô, Datafolha. Atualize-se.
Inclusive diz que os brasileiros são mais propensos aos palavrões dentro de casa do que em outras situações, o que é um absurdo também, porque no trânsito, né, tem que considerar o trânsito também, porque, né?
Tem que desconsiderar o Brasil para essa pesquisa que foi feita no Brasil.
Tem que desconsiderar. Mas...
essa pesquisa, eu acho que ela tá muito errada, porque eu acho que eu, fora do Brasil, eu xingo 6 vezes a cada... 4 horas, assim. Eu divido o dia em 4 pedaços e a cada coisinha eu tô xingando 6 vezes no mínimo, assim. E é isso. Nem todo o Brasil, gente. Imagina.
Gente, é BBB agora. As pessoas estão falando só vendo BBB. Tem que desconsiderar o BBB.
Nossa, tem que desconsiderar muita coisa. Que brasileiro, realmente? Uhum. Quem foi entrevistado nesse negócio? Tem alguma coisa errada? Foi uma criança de 5 anos de idade que foi entrevistada?
Pode ser.
Teve aquela trend aí das crianças no banheiro falando palavrão, né?
Nem elas. Tem que desconsiderar. parar também.
Nossa, eu não vi essa.
Tu não viu isso, não?
Não.
As mães botavam as crianças no banheiro e falavam, cara, isso tem, inclusive, foi, eu tenho críticas bem severas a isso.
Né? Isso.
Porém, conto de entretanto, o que aconteceu era as mães fazendo vídeo pro TikTok, produzindo conteúdo, falavam pra criança que ela podia falar todas as palavras feias que a mamãe nunca deixa você falar.
Nossa.
Durante um minuto.
Ó, deu um arrepio aqui, hein? Ó. Oh,
pois
oh.
É. Não, e piora muito. Essa parte até eu acho que pode ser ok, mas aí a parte ruim é. E ninguém nunca vai ficar sabendo.
É todo mundo.
Pode falar. E a filha da puta está gravando e botando no TikTok com a intenção de viralizar, não é mesmo?
Uhum.
E aí as crianças ficam lá falando palavrão. Você vê que teve uma participação especial que a Luísa Brunet fez com a Yasmin Brunet.
Nossa.
Dentro do.
Ah, sério?
É, ela ficou um minuto falando: teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu, teu cu.
Ai,
foi a Luísa Brunet mandando a cartinha pra ela. Você tá liberada pra um minuto de palavrão. Ela emendou, se emocionou com o teu cu mesmo.
É engraçado pensar que onde mais fala palavrão é em casa, e eu não sei vocês, mas quando eu tava crescendo, né, quando eu era criança, em casa eu não podia falar palavrão de jeito nenhum. Mas nenhum porra, assim, só de tipo, ai, porra, uhum. Assim, nada. Se eu falasse, meus pais na mesma hora, que isso, menino? Fala palavrão!
Cara, minha mãe comprou pimenta.
Mentira.
É verdade, ela chegou um dia tentar forçar na minha boca. O que aconteceu? A minha mãe era uma mulher muito, muitíssimo da etiqueta. Mas ela teve um derrame. Então, o que o derrame fez? Ele deixou a minha mãe 97% mais honesta e direta. E nessa... ela falava muito palavrão. Ela errava o nome de todo mundo, porque ela chamava todo mundo de Marta, em vários tons, pelas entonações eu sabia quem era, se era eu ou não. E ela falava com alguma dificuldade, porém os palavrões e o meu nome era uma bênção divina, assim, uma fluência, entendeu? Então era porra, caralho, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, ela, entendeu? E aí, ela comprou uma pimenta pra botar na minha boca, eu falei, mas mãe, você fala palavrão. Foda-se! Eu posso falar esse caralho. É basicamente essa a história. E aí, ela sentou uma vez, botou na minha boca. Ela ardia para caralho que ela comprou uma pimenta malagueta. Talvez por isso que eu não gosto de pimenta. Nunca mais vai pensar nisso.
É um bom motivo.
Desvendando traumas.
Mas vocês veem que eu não como pimenta, mas eu falo palavrão.
Quantos anos você tinha quando isso aconteceu?
Às vezes tem uns 10. 10 ou 11.
É a mesma coisa em casa pra mim. Eu só fui falar palavrão na frente dos meus pais, né? Essa coisa assim. Quando eu já tava com 18. Pra frente. Eu realmente pensei assim, 18 anos, posso falar palavrão, porra? Nossa, foi uma libertação, assim, na hora, primeira vez que eu mandei um, ai, calor do caralho aqui. Nossa, fala palavrão, minha filha. Falei, ah, eu sempre falei isso, eu não falo na sua frente, só não até porque não queria.
Agora eu posso.
Agora eu posso.
Com a minha mãe era um pouco mais, era mais liberado, assim, de falar palavrão, ela falava palavrão pra caralho também. Mas com a minha avó morreu sem saber que eu falava, quer dizer, ela devia saber. Em algum momento eu devo ter dado um mole e ter falado um palavrão perto dela sem querer, tá ligado? Mas eu fingia costume. Eu fingia que não falava palavrão com a minha avó. Quando eu tava ali com a minha avó por perto, eu falava um caramba. Pô, a minha avó falava, achava que porrada era palavrão, né? A minha avó não...
Mas porrada é palavrão.
É, então, pois é. Aí caiu por água abaixo que o porrada era palavrão. Porque a galera, no domingo legal, ficava gritando lá no Ratinho, porrada, porrada. E a minha avó, inclusive, odiava esse programa por causa disso. Ela dava uma baixaria pra pular palavrão. Mas acho que porrada não é mais palavrão, não. Acho que porrada saiu.
Eu não considero porrada palavrão, não. Porque pra mim, eu associo porrada com briga, né? Com bater e tal.
É.
Então, pra mim, nunca pensei em como palavrão, não. Agora eu tomei em choque aqui, eu tomei bugado um pouquinho.
Vou separar em... Vou fazer tipo aquele cheerleads. Vou botar aqui palavra chula.
Nossa, chula é muito... Muita coisa de mãe e avó falando assim, nossa, você vai falar essas coisas chulas. Que horror. Tem que ser mais elegante. Nossa senhora, parece a...
Caralho, isso é muito da minha família. Quanta deselegância, Marta. É muito... Nossa.
Eu acho engraçado porque eu acho Marta um nome elegante, assim, um nome de uma pessoa mais séria.
Foi minha mãe que escolheu, né, cara? Foi eu.
Perfeito.
Eu sei lá qual seria meu nome, nunca pensei nisso. Mas eu não gosto de Marta, porque eu tenho cara de séria, voz de séria, só não sou a pessoa mais séria do mundo, mas me ajuda a viver a vida, entendeu? Dá um embalo. Tu falou palavrão com quantos anos na frente da tua mãe? Raquel, tu fala palavrão na frente da tua mãe?
Eu falo pra caramba, eu falo muito. Muito.
Não pareceu, né? Eu falo pra caramba.
Não caralho, sabe? Do nada, caramba.
Eu falo
não,
pra
assim,
Chuchu.
Eu falo, tipo, esses dias eu falo, eu chego em casa, assim, depende, tô cansada, eu falo, porra, trabalhei pra caramba. caralho. Aí minha mãe, é, minha filha. E teve um dia que minha mãe falou foda pra mim. Aquele dia eu senti que eu venci. Que eu tô deseducando ela, sabe? Tipo, muito bom. Tipo, minha mãe é uma idosa, muito fofinha, entendeu? Então, assim, quando ela falou, é foda, eu falei assim, é isso, velho, que orgulho.
É isso que eu tô aqui.
Eu acho que tem que desmistificar esse rolê de palavrão. Pô, a gente, pô, entendeu? Principalmente pra mulher, sabe? Que é mocinho, não fala palavrão.
E é isso, cara. Mulher não fala palavrão.
Nossa, não é isso. Porra, que
Eu nem lembrava disso, pra ser honesta.
Nossa, eu nunca levei verdade. Minha vida, jamais, assim. Eu sei muito que, eu imagino muito que minha mãe deve ter puxado disso, né? Tipo, fala palavrão. Uhum. Tanto que meu irmão mais velho, né? Ele sempre, né, assim, que eu me lembro, ele falava um palavrão aqui e ali, ele ainda ficava assim, meu filho, não fale palavrão. Mas era muito assim, não falar palavrão na frente, na minha frente, da minha irmã, porque é feio, né, é feio. Mas assim,
vai hoje ofender a mulher.
É, e hoje em dia, eu aprendi todos os meus palavrões com meu irmão, e hoje em dia eu acho que eu xingo mais que ele, porque hoje em dia ele tem uma criança, ah, essa história eu tenho que contar. Na linha da trend das crianças no banheiro, meu irmão tem a minha sobrinha, né, coisa mais linda do mundo, essa menina. E aí, ela tá naquela fase em que as crianças copiam tudo que os adultos falam, né. Um belo dia ali com a minha cunhada, meu irmão, e aí, como é que tá, tal, o que que ela tá falando e tudo, eu falo assim, cara, tu acredita que ela começou a falar, pô, porra, porque o meu irmão, ele do nada ele tá assim, porra, não fala alguma coisa. E aí, do nada, a neném chega e vai e fala assim, pom. E assim, o que ela tá falando? Poxa, né? E aí entenderam, do jeito que ela falava, igualzinho, ela não sabe o que ela tá falando na mesma entonação que ele. Porra! Falei, não. E aí um dia eu liguei, em ligação com o vídeo, e eu ouvi ela falando, porra! Gente, eu morri. Imaginem uma bebê de 2 anos metendo um pom. Nossa, cara, eu fiquei tão realizada. Eu falei, viu? Eu falei pra você, filho da puta, você ia fazer essa criança falar palavrão. Eu sabia!
Os teus pais não falam palavrão, não, Bruno?
Falam, mas por muito tempo eles não falavam na frente da gente, né? Dos filhos, tudo. Ah. Não falavam, mas hoje em dia eles falam.
Eu perguntei isso pra Bruno aí, porque eu fiquei pensando, a galera é muito hipócrita, né? Tem umas amigas minhas que são mães hoje em dia, e aí a galera fica falando pras meninas não falar palavrão. Eu fico muito puto, eu falo, mas por que não falar palavrão? A gente, em uma conversa no WhatsApp, xinga todo mundo aqui.
A própria TV, ela é hipócrita com palavrão, e sempre foi durante muito tempo, porque a gente teve aí um ícone da comédia brasileira, que era a Dercy Gonçalves, né?
Maravilha.
O brilho dela, praticamente, ela fica xingando todo mundo, falando palavrão, onde, entre aspas, não podia, né? Porque a galera sabia.
Mas
que...
O que era legal nela? É porque ela era idosa. E o que que é legal na criança falando palavrão? É porque é a criança falando palavrão. Que
sim,
fofo. Olha
sim,
que fofa a idosa que
tem. E eu queria dizer que falar palavrão, no mínimo, deve fazer bem pra idade, porque Dercy Gonçalves morreu aos 101 anos.
Só porque é libertador.
A mulher nasceu em 1907, gente.
Caraca!
1907.
Caraca, eu vou te contar. É muito tempo nesse mundo.
É mesmo.
Mas é libertador, é alto. Eu acredito que o palavrão, essa autoexpressão, assim, você não ficar guardando. Se você falar muito palavrão, você não se estressa. Por que você manda um desgraçado fela de uma puta, vai tomar no seu cu? Solta, assim, ó. Você sente toda a tensão do seu corpo aliviando. Então, se você não estressa, seu coração não fica estressado. Seu coração não tá estressado, ele tá lá, batendinha. Tranquilo.
Ele estressa ali rapidinho, tu bota pra fora, acabou, beijo.
Eu vou sugerir uma pauta de pesquisa aí pra quem for pesquisador e tiver ouvindo esse podcast. Assim, faça uma pesquisa da média de batimento cardíaco de descanso de quem fala palavrão. Eu tenho certeza que é muito mais baixo do que quem não fala. Eu tenho certeza no meu coração aqui, ó.
No meu coração, né? Eu sinto, eu nem sinto ele de tão leve, fala.
Nem sei aqui, ó. Meu batimento cardíaco é 58, gente, no descanso, ó. Parece que eu tô quase morrendo.
Esse rolê de criança falando palavrão, eu tive essa história com a minha filha, né? Minha filha com os 2, 3 anos, ela pegou um palavrão pra falar também, que era o filho da puta. Só que pra ela com 2 anos, ela ficava de fi da puta. Que ela ficava andando pela casa falando de fi da puta, pro nada, pra televisão, pro cachorro, ela falava da puta. E saía, a gente demorou pra entender que ela tava repetindo um palavrão que a gente falava, porque, né, tipo, eu, igual a minha mãe, repeti a minha própria criação e falava palavrão tranquilamente na frente da criança e foda-se, sacou? Tipo, não Não que seja certo, mas...
Mas será ser errado? Não é comum, né? Mas é errado. Ai, é errado a criança falar palavrão. Porque ela não entende o que ela tá falando, né? E aí, numa convenção social, é complicado. Porque aí você vai mandar um... Com 7 anos, você vai mandar pro professor. Ah, professor da puta, não gosto muito dele, né? Aí fica um pouco complicado pra...
Sim, ai, sim. Mandei o professor tomar no cu. Imagina. Cara, mas o que eu acho, honestamente, é que a gente... É tipo assim, é muita hipocrisia. Tipo, se você fala palavrão... Porra, não deixa seu filho falar palavrão, eu acho isso escroto. Ah, porque é feio ver uma criança falando palavrão. Pra alguns, pra mim, inclusive, eu acho fofo.
Eu acho engraçado.
Então, eu achei tão engraçado a minha filha falando de filho da puta que eu tatuei essa porra. O primeiro palavrão dela, eu tenho tatuado aqui. No meu braço de filho da puta, tá tatuado aqui. Porque eu achei muito engraçado pra caralho. Só que, assim, justamente isso, esses medos mesmo, assim, da sociedade, tá ligado?
Okay. Ah, a gente não quer que todo mundo, que ela fale palavrão com todo mundo. Porque a gente não fala palavrão com todo mundo. Existem contextos nos quais a gente não vai falar palavrão. E aí explica pra criança, ensina ela e educa ela, que é nosso papel fundamental na paternidade, parentalidade, educar.
Não, mas com 3 anos a criança não vai ter isso de obedecer, de entender a parada, entendeu? Tipo, é melhor, tipo, não pode falar palavrão. Tanto que, pô, a minha filha continuou, voltou a falar palavrão depois também, muito cedo, muito mais cedo do que deveria ter voltado a falar palavrão. E o meu combinado com ela foi justamente esse, cara. Não fala palavrão na frente da tua avó, não fala palavrão na escola com teus professores e tal, sacou? Tipo, a gente tá aqui em casa e você fala, mas não fala na frente dos outros que vai dar merda, sacou? Tipo, porra, senão... Porra,
é uma pessoa educadíssima. Educadíssima. Ela não fala palavrão na frente da maioria das pessoas. Ela não fala pras pessoas porque ela tem vergonha delas, na verdade.
Ela não fala nada, né?
É verdade, ela não fala mesmo, não.
Pois é. E ela é super educada com as pessoas. Não, não sai falando palavrão fora de contexto. Do nada, ela solta um caralho, filho da puta, quando ela tá no tablet dela.
Eu jogando Animal Crossing.
Agora, teve uma coisa que eu falei pra ela. Ela tava chamando... Ah, coisa normal, né? Normal. Não, não é normal, mas é normal. É comum, essa é a palavra. Muito comum na nossa sociedade falar... Ah, esse garoto tem um viadinho, viado. Esse garoto tem uma piranha. Aí já pegou meu coração. Aí eu já falei, isso aí... Uhum.
Aí tem que aí mexe com outras camadas.
Exatamente. Aí a gente explicou de onde vinha essa ideia. Perguntou se ela se sentia daquela maneira, se ela se identificava com aquele pensamento.
Sim.
Ela falou que não. Nunca mais ela fez isso. Nunca mais.
Uma coisa curiosa, já que você trouxe isso, eu, assim como a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, né, que tem, fala muito cara, tem lugares que se fala muito cara, tem lugares que fala mano. Eu, como pessoa, eu tenho muita mania de chamar as pessoas de viado. Fala assim, viado, mentira. Mas eu falo como se fosse cara. Só que eu lembro que quando eu comecei a falar isso, às vezes, pras pessoas, ainda mais as pessoas que eu tinha acabado de fazer amizade, a pessoa fica assim, ué, tá me chamando de viado? Eu falei, pô, porque eu sempre andei, né, com uma pessoa LGBT, sempre andei e-mails LGBT também, e eu falei, gente, eu chamo de viado todo mundo. Uma vez eu quase chamei meu pai de viado e quase que deu problema, porque aí foi na naturalidade, né?
Chamei minha sogra terça-feira de viado.
Mas eu acho chamar viada é uma palavra maravilhosa. É que nem uma amiga, tipo, ai amiga, mentira, pra mim viada é ótimo. E aí, quando eu falo viado, eu chamo alguém, tipo, como se fosse cara, mano, alguma coisa assim, aí a pessoa fica em choque, aí eu já vou assim, por quê? Você tem algum problema? É um xingamento pra você, por acaso? Aí a pessoa fica, não, imagina, né? Aí eu falei, então tá bom.
Eu só penso na tua mãe vendo, lendo. Nossa, desculpa, viada. Nem vi que era fácil. Eu tô imaginando a cara de sua mãe lendo essa mensagem.
Ah, foi escrito que tu mandou? Porque aí não tem nem desculpa dela ter entendido errado, ela achar que entendeu errado.
Não penso que foi um vida. Mandou vida.
Eu, honestamente, cara, assim, eu prefiro tancar o viada 70 vezes do que um vida.
Com todo respeito a você, mas se tu manda um vida pra minha mãe, ela ia achar que o corretor corrigiu o viada. Só que é verdade. É isso que vai acontecer.
Sim. Olha, não, eu tenho. Assim como tem palavrões que eu não. Que eu também, como você falou, você não fala buceta, eu não gosto de escroto. Eu acho escroto, eu acho a palavra feia. Eu não uso. É muito difícil usar escroto. Tem que ser uma situação muito fila da puta pra eu mandar um escroto.
Eu uso todo dia.
Mas aí.
Eu uso bem escroto, viu? Tipo, escroto. E eu acho gostoso, tipo, de falar. Putz,
eu não consigo, não sai natural pra mim, assim. Pra mim é muito fora. Mas aí, tal como escroto, uma coisa que eu não suporto é essa pessoa chamar outra de vida. O Henrique, né, mais conhecido aqui no podcast como Gnu, às vezes ele fala, oi, vidão. Eu falei, não, divórcio!
Divórcio! Ah, não. Aí você acha que é cafona, vida?
Nossa, eu não consigo, gente. Eu até tenho amigos que chamam, mas puta merda, não.
Tão lindo, que isso. Você olha, a pessoa tá olhando pra você e falando assim, oi, minha vida, sabe? Nossa, vida.
Isso é um relacionamento vida... tóxico, amiga.
Uh-huh, eu também acho. Não, ai, que horror. Não.
A vida da pessoa, você não tem nem a liberdade de ir embora, que aí você... Veja bem, a lógica. Sabe aquela pessoa, quando você fala, a gente precisa terminar, ela fala, mas eu não sobrevivo sem você.
É, nossa.
E depois ela ameaça te matar.
Não é assim, gente, mas a vida muda. Não muda.
Olha,
a vida muda. Certeza, né? A morte e a impermanência.
A melhor justificativa para usar a vida.
Muito foda.
A vida muda. Não tem essa. Tipo, vida, você tá atrelada àquela pessoa pro resto da sua vida, porque ela te chamou de vida. Tem gente que no segundo encontro já eu te amo, entendeu? Tipo, sabe? Vida é assim, é um passão, entendeu?
Vocês têm. A gente falou de palavrões que a gente não usa. Vocês têm um favorito, assim, um que enche a boca, assim, e manda um, que é tipo, nossa, esse aqui é o meu. Olha, já ia meter a gringa, eu ia falar que teu go-to, que ódio, gente, me perdoe. O meu cérebro, ele não sabe mais em que idioma ele fala, é horrível.
Um palavrão que a gente ama mais, cara, é difícil, assim, porque todos estão no meu coração.
Eu acho que o meu é caralho, porque eu tenho tantas variações de caralho. É caralho, 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 puta que pariu, caralho de asa, caralho voadora e asa, eu falo muito, caralhas.
Eu gosto quando a pessoa trabalha em cima do palavrão e cria todo um negócio, né, isso é massa. A dedicação massa.
Definitivamente é o meu palavrão preferido, porque eu tenho tantas variedades. Justo. Que eu posso usar caralho em qualquer situação que eu quiser. Até sendo fofo eu consigo usar. Caralho, você lembrou de mim? Não acredito, cara. Caralho, coisa linda, olha só. Opa, caralho. Cara, não acredito que você não falou de mim, eu tô tão emocionada pra caralho, tu mexeu com meu coração. Porra!
Eu acho que o caralho deve ser uma das mais versáteis, assim.
É versátil, é gostoso de falar, desliza na boca e caralho, sabe? Tipo.
Pô, ele é crítico, né?
Eu falo caralho e porra, sabe? O caralho e porra, a gente fala porra.
Porra pra mim é
caralho. Caralho e cu são os que eu mais falo, caralho e cu.
Nossa, eu raramente falo cu. Não falo, eu também não. Eu sinto que em São Paulo a galera fala muito cu. Tomar no cu, tomar no cu, tomar no cu. Tudo em São Paulo é tomar no cu. Falei,
pra mim, é teu cu. Onde é que tem não sei o que? Eu falo, pô, devo ter enfiado no meu cu. Toda hora eu falo isso. Com certeza eu enfiei meu esquema no cu, não é possível que eu enfio tudo no meu cu, porque tudo some nessa casa, eu falo pra
mim. Fazer que eu não uso nunca o cu, eu... Às vezes eu uso assim, tipo, ah, vai tirar... Ah, como é que vai... Onde vai botar isso aqui? Não tem mais espaço. Vamos dar um exemplo? Gnu, ah, eu queria comprar um Lego. Vai botar onde o Lego? No cu, só pode.
Exatamente, pra mim...
Eu uso nesse contexto, assim, onde vai botar algo e não tem mais espaço nenhum. Ah, tomar no cu, vai botar no cu, né? Vou tirar do cu o dinheiro pra poder comprar isso.
Exatamente. Tá vendo como tu também usa muito cu? Sinto muito, cara. Usa mais cu que a Débora Seco, entendeu?
Ai, cara, muito bom.
Esses palavrões que fazem parte do meu vocabulário que a gente usa aqui como vírgula, tipo porra, caralho, não, eu não considero eles mais... Tipo, quando eu vou xingar, por exemplo, alguém... Porque tem duas paradas que eu tenho usado hoje que eu uso com vontade, essa vontade de desabafar, de tirar o ódio e o estresse de dentro do corpo. O primeiro é desgraça, que não é um palavrão...
Que delícia! Né?
A mim, desgraça, qualquer coisa. Eu tô lavando louça, o prato escorregou da minha mão, caiu dentro da pia, eu tô desgraça. Eu tô, porra, desgraça me alivia de um jeito que eu falo, porra, é desgraça.
Eu uso uma variação, eu uso desgranha.
Desgranha eu já simpatizo muito mais, desgrama.
Tem desgrama, tem desgramado.
Agora, desgraça, eu queria falar uma coisa pra vocês, que vai soar meio estranho, talvez. Porém, eu acho que tem uma energia muito negativa.
Então,
eu gosto de falar.
Foi por você achar que tem uma energia muito negativa nas palavras que eu parei de usar demônio e comecei a usar desgraça. Eu já dei uma
invertida. Cara, mas eu acho que demônio e desgraça...
Não, pô, demônio tu tá
invocando. Andam de mãos dadas, né?
Andam de mãos dadas. É, se for olhar, sabe, tipo... Eu também não posso falar muito, porque às vezes eu falo terno. E aí, tipo, é fácil. É porque tem as palavras que são gostosas pra gente, né? Às vezes eu falo muito desbunde. Eu falo muito desbunde. Nossa, que desbunde. Desbunde.
Ela sai com uma
melhor que a outra.
É uma delícia de falar, não ofende ninguém. Que é tipo assim, a pessoa teve o despeito de vir aqui me destratar. Então a pessoa teve esse desbunde de falar assim com você. Entendeu? É assim que se aplica desbunde.
É uma palavra palavra fofa, gostei.
Eu acho
que é uma palavra que soa bem em carioca. Ele fala desbunde. Eu acho que soa bem. Um paulista falando desbunde. Não, nem sei mais qual é carioca. Desbunde, Diego, carioca, por favor. Desbunde.
Eu acho muito gostosinho falar desbunde.
Tem que falar que nem carioca, então, porque eu acho que soa massa.
Desbunde.
Ai, que bosta. Desbunde, não é.
Se fosse BH, desbunde. São desbundes ou desbundes em BH.
Ai, isso é lindo.
Gostei muito disso. São desbundes, desbundados, menino. E aí, que pegou meu tempo e foi embora. Adorei, gente. Desbunde e milhares é melhor, espera.
Não é? Cara, desbunde é gostosinho de falar, cara. Eu não sei, eu fico me atendo, assim, a umas palavras. É porque eu queria falar menos palavrão, entendeu? De verdade mesmo. Mas não pra minha vida social. Mas é que em algum momento a gente acaba falando palavrão, entendeu? E tipo.
Eu acho que até pra poder deixar a pessoa mais tranquila, né? Porque eu acho que também. Eu acho que aí entra na coisa do palavrão. Cada palavrão tem um peso diferente pra cada pessoa, né? Tem gente que, assim, que manda porra, beleza. Mas aí às vezes a pessoa não usa um caralho. E quando eu escuto um caralho, fica tipo, eita!
É.
Mas porque o peso do palavrão é diferente pra cada pessoa. Então é isso. Se eu escuto um escroto, eu fico assim, eita, porra, esse aí tá coisando. Mas pra Marta já é escrota, vírgula.
Porra, Bruna, tu vai escutar muito escroto na minha boca aí.
Marta fala muito escroto mesmo.
Pra caralho. Você que falou, eu tô juntando a informação, o que você deu aí? Tá registrado.
Eu tô falando que eu vou ficar te dando gatilhos, entendeu?
Não, mas pra mim... Não, agora eu já sei assim, não. Escroto pra Marta é normal. Então se ela falar escroto, eu vou ouvir merda. Eu vou ouvir porra. Então tá tranquilo.
Eu tenho uma teoria de que eu acho que a entonação vale muito mais do que o conteúdo mesmo.
Com certeza.
Porque, cara, eu às vezes distraio e falo palavrão com perto de pessoas que não falam palavrão e que são, tipo, senhorinhas queridas e fofinhas, assim. Eu já trabalhei com um grupo de senhorinhas fofinhas. E assim, eu não... Eu, às vezes, com o tempo, eu fui ficando mais à vontade e mais à vontade falavam... Mas, porra, aí fica complicado, né? E era incrível como passava totalmente batido, assim.
Mas passa. Passa porque é natural, né?
Exatamente. E não era... Eu não tava uma porra. Aí é foda, né, caralho? Eu tava... Tem um outro tom, tem... E aí parecia... Pra elas achavam que eu não falava palavrão. Mas eu falava palavrão.
Pode crer. Entendeu? Na coisa de, tipo, crianças e palavrão, a gente tá voltando nesse assunto, meu Deus do céu. Mas eu, na minha cabeça, assim, não, eu não vou falar palavrão na frente de crianças, né? Porque criança, assim, pra mim, é sempre criança dos outros. Eu não tenho criança, nem quero ter, então, criança dos outros. Eu não vou falar, porque se essa criança começa a falar palavrão por minha causa, aí, né, o pai, mãe, e pessoa responsável, exato. Então, eu fico assim, não, se tem criança no recinto, eu fico assim, bom, fala palavrão, né? E é engraçado porque a minha sogra, ela também não gosta de palavrão, né? Não é legal falar palavrão na minha sogra, ela fica meio incomodada, uma coisa que o Henrique me falou desde cedo. Falei, não, beleza. E aí, só que estamos lá conversando, todo mundo falando, nossa, calor da porra. Ai, desculpa, Cris, foi mal. E tem criança por perto, e aí os sobrinhos, aí tem vários sobrinhos e tudo, e aí, caralho, mano, não acredito. Ai, desculpa, tem criança na coisa. Oh, porra. Ai, desculpa. E aí eu fico nessa, e assim, um palavrão puxa o outro, eu fico, oh, caralho. Ai, palavrão de novo. Juro, é horrível, parece que eu não consigo parar. Então, eu fico muito, muito tensa de parar e, ok, vou responder sem palavrões. Poxa, realmente, né, é um saco isso. Saco, posso falar saco? Posso falar saco. E aí, é difícil. Pra mim é difícil estar em ambientes que eu não posso falar palavrão.
Ficar em ambientes onde você não pode falar palavrão é uma das piores coisas que tem, com certeza, cara.
É meio castrante, né? Tipo, pô...
Caralho.
Eu percebo muito no meio do caminho, tá ligado? Tipo, tô soltando o palavrão, eu tô no meio dele, aí eu percebo e aí eu tento transformar a palavra em outra coisa. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas é o que acontece com certa frequência.
É foda. Eu lembro da minha melhor amiga quando teve filho, né? Que ela começou a falar com umas paradas. Caramba! Poxa vida! Ponte que partiu!
Não, ponte que partiu é muito...
O que você tá fazendo? Eu fiquei ofendida com ela. Falei, amigo, o que que tu tá fazendo? Ah, por causa da fulaninha, que eu não posso falar a palavra. Mas, cara, tá ridículo demais. Pelo amor de Deus. E a filha dela é super obediente nesse ponto. Uhum. Ela não falou palavrão enquanto a minha amiga não falou. Tá tudo bem, cara, você pode falar palavrão. Os ambientes certos, tá bom?
É.
Tá bom?
Você já viu aquele vídeo que a menininha vem correndo pra mãe? Mãe, posso falar um palavrão? Mãe, posso falar um palavrão? Aí a mãe, pode? Fala um palavrão. Aí ela fala um puta do palavrão bizarro do caralho, tá ligado? Eu tô olhando com você, desgraçado, filha da puta, um negócio assim.
E essa filha dessa minha amiga, ela... quando no começo, em menorzinha, ela já chamava a atenção de todo mundo que fala palavrão. Mas eu, nessa minha onda de falar naturalmente, sem entonações diferenciadas, ela deixava passar muito batido. Então, ela, às vezes, nem se ligava. E aí, quando ela começou a crescer e querer falar mais palavrões, ela começou a prestar atenção em cada vírgula que eu falava. E era, tia Martinha falou um palavrão, tia Martinha falou uma palavra, tia Martinha não pode falar isso, tia Martinha não pode, cara, e era o inferno.
Você é durando, cara.
Era o inferno, falar, pelo amor de Deus, cara, você não pode, eu posso, tá entendendo? No começo, não era assim, eu falava, nossa, desculpa, ai meu Deus, eu não acredito. Aí eu comecei, ah, cara, mas olha só, eu falo palavrão, entendeu? Eu posso falar, minha mãe já deixou. Eu comecei a tentar me defender de todos os lados, sabe? Que era uma mistura de vergonha, com que eu não consigo parar, entendeu? Me deixa. Que... E a mãe dela é minha melhor amiga, né? Então não falar palavrão pra ela, minha melhor amiga, era muito difícil pra mim. E aí agora ela fala palavrão também. Ela chama a atenção de qualquer um na rua pra falar palavrão, era engraçado. E chato, sufocante ao mesmo tempo, tudo junto.
Deus não gosta de X9, não, criança.
eu falei com essa minha amiga, eu falei, olha só, amiga, vamos parar de proibir, assim, a gente tá sendo um pouco hipócrita, né? Hipócrita, fala palavrão pra caralho.
Eu separei uma lista aqui de xingamentos family friendly, na verdade, né? Alguns que até, inclusive, já caíram em desuso, mas que são os xingamentos que não são palavrões, né? São xingamentos que a gente ouvia aí nas novelinhas, né?
Ah, que ótimo. Cara, mas nas novelas do SBT tinha muito piranha, e a minha mãe não deixava eu ver, porque ela falava, fica falando piranha o tempo todo.
Nunca fui de falar piranha, sabia? Nunca foi a palavra.
Cara, não, eu não falava, mas ela não queria que eu fosse influenciada pela novela, sabe?
Ah, entendi.
Mas olha só, voltando pro xingamento family friendly aqui, a lista, o último deles é um que a gente utiliza aqui e que a gente ressignificou ele, na verdade. Mas antes da gente chegar nele, tem o calhorda, né? O idiota. Nossa. Que é um comum também, gente. O calhorda é velho, né? O calhorda é antigo, ninguém mais usa. É, patife, eu juro pra vocês que a única vez que eu vi essa palavra sendo utilizada depois que eu já era um adulto é porque tem um youtuber chamado Patife. Eu tinha um youtuber chamado Patife. Eu nunca vi ninguém chamando o outro de patife, assim, cara, cara.
Eu acho patife uma palavra gostosa de falar.
Pois é.
É que nem pato, né? Então você pensa, eu pra mim, eu penso, patife é um pato safado, assim, um pato malandro, sei lá. Sim. Na minha cabeça vem direto, assim, então eu acho cômico.
Mentecapto era outro xingamento.
Mentecapto, eu já muito xinguei muitos outros de mentecapto quando descobri essa palavra.
Né? Parece vilão, cara. Esse xingamento de vilão, tá ligado?
Parece uma criança de 12 anos descobrindo essa palavra. Gente, pô, eu usei foi muito. Eu usei contra várias pessoas, ninguém sabia o que significava. Eu saí
sacripanta,
ilesa.
Sacripanta também.
Sacripanta também já usei. Eu gostava. Cara. É foda.
Caraca, sim. Eu tô aprendendo um xingamento aqui, velho. Que legal.
Cara, eu nunca fui desse xingamento de ofender a inteligência da pessoa. Mentecapto e tal, burro. Porque eu ficava assim, cara, vai que eu tô chamando a pessoa de burro, eu sou burra também. Então esses daí eu não,
não, mas não era, eu não tinha a menor questão com isso, porque eu podia ser burra, mas eu não ia revelar.
Ah, não. Tava, pô, em algum momento.
Eu estava ali, inclusive, eu fazia ela parecer mais burra que eu, porque ele não sabia o que significava mentecapto. Eu sabia, entendeu? Mas você também é burra, posso ser, mas tu não sabe.
Então eu era mais burra, porque eu nem sabia que mentecapto era de burro, não. Eu achei que mentecapto era alguém mal, sabe? Um vilão, assim.
Não, não, é burro mesmo.
Viu?
E Nécio é burro também. Nécio com C.
Nécio?
Nécio com C, Nécio.
Nécio eu conheci há pouco tempo.
Esse eu não conheci também, não. Gente, tá aprendendo, olha aí. Podcast de educação. Nossa, tô aprendendo.
Palerma, Pamon, eu vou falar junto esses aqui. Que Palerma, Pamon é Panac e Paspalho, é tudo o mesmo significado, né? A pessoa...
Mas Paspalho é gostoso de falar. É um milhão.
Eu gosto de Pamon.
É um Paspalho mesmo, né? Paspalho. Porra, é saboroso, né?
Eu acho pamonha bonitinho. E pra pamonha mim é pouco. Da comida, né? Então, pamonha. Parece que é isso. Você quer xingar alguém, mas você não quer xingar mesmo com gosto. É esse pamonha.
Alguém
é que
nem se chamar alguém de filho, né?
Alguém chamar, tipo, ai, seu boboca. Falei, nossa, boboca é tão bonitinho. Seu boboca.
A esposa de um amigo meu que não fala palavrão e ela chama os outros de boboca. Ela já tá com ele. 9 anos. Agora eu me acostumei. Agora.
Então, mas o Boboca, e eu acho que o Pamonha entra nesse mesmo rolê aí, porque o Boboca, a gente entendeu aqui que o Boboca, ele é humilhante, porque você não quer perder aquela pessoa, ela é tão idiota, tão infantilizada, que ela é uma pessoa boboca. Que é o... Tipo, né? É, você tá, tipo, você é tão bobo, que você é realmente um boboca, tá ligado?
Tipo, a entonação. Você não é um
merda, você não é um idiota, um cretino, você é um boboca, tá ligado? Você tá diminuindo mesmo, a pessoa, além do pamonha.
Ouve isso aqui. Tá. Você é um boboca! Você ri da minha cara.
Ah, não, assim sim, mas é tem que ser com desdém. O boboca tem que vir com desdém.
Então não é a palavra, é a entonação.
É, sim, sim.
Porque boboca justo, não ofende ninguém. O olhar é expresso, tem que estar junto, entendeu?
É, eu acho que é muito mais na vontade, assim, aquilo que vem lá de dentro. Porque o xingamento, verdade, é um palavrão mesmo, ele vem lá de dentro. Ele vem lá do âmago da pessoa, sabe? Você vem aqui e vai e fala assim, tá merda, hein? Não precisa nem ser forte, ó. Você vai só suave aqui. Caralho. E você sente tudo que a pessoa passou quando ela fala assim, e aí, como é que foi seu dia? Porra. Pronto, você não precisa nem falar mais nada. Porra, eu entendi já. Entendi que você já foi uma merda. Fique tranquilo.
Lembra da minha variação preferida de caralho contigo falando que é caralhas voadoras sem asas. Eu gosto muito. Eu ouço com muita frequência.
Eu pedi para os nossos ouvintes, que são de diferentes regiões do Brasil, enviarem xingamentos regionais, né? Porque como éramos todos aqui do Sudeste, né? Antes de saber que a Bruna ia participar e tal. Eu pedi para a galera enviar os xingamentos da regionais, né? O Sérgio, que é do Piauí, ele mandou uma lista aqui de alguns xingamentos que eu separei aqui, que eu achei interessante. Que o primeiro é tabacudo, que eu achei ótimo. Esse cara é um tabacudo, que significa um otário, né? Esse cara é um otário e, porra, tabacudo é muito bom. É, peidado também, que peidado é quando a pessoa tá puta, a pessoa tá com ódio. Pô, fulano tá peidado, sabe? É porque o cara tá puto andando de um lado pro outro já. Doido pra arrumar uma confusão. O aí dentro, que popularizou pelo Brasil inteiro recentemente aí, muita gente falando que tava sendo utilizado de forma errada e tal, é o... Pelo que o Sérgio explicou, é tipo nem fudendo, né? É tipo, pô, faz não sei o que lá pra mim, o cara fala aí dentro.
Calma aí que eu vou precisar de um contexto. O que popularizou aí dentro? O que aconteceu nesse país? A galera tá aqui. O que tá acontecendo?
Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que virou gíria nacional, assim, de repente. Tipo, não. A galera usa mais no...
Não, recuso. Não.
Virou, cara. Pior que virou.
Não.
Virou. Aí dentro eu nunca ouvi, na real.
Não, eu tenho certeza que não tá sendo usado no contexto certo. Então aí dentro é o tipo de xingamento. Vou botar minha... Eu tenho... Porra, qual é a palavra? Autoridade de causa, sei lá como é que é a expressão. Eu tenho minha carteirinha pra poder fazer. Eu não sei, é se você deve fazer a porra. Mas
boa.
O aí dentro, que é isso? Ele é aí dentro, mas ele tem que ser... Ele tem que sair aí dentro. Tem que sair assim, com a vontade, assim. Aí dentro. Sabe? É um... Você não consegue explicar a situação. Tipo, você vai falar assim, ah, não, porque eu fiz... Aí dentro, até parece que vai fazer um negócio desse. Aí... Ah, vamos nas... Ah, é 50 mil daqui. Ai, dentro, vou nada. É tipo o teu cu, mas não dá pra usar com tanta versatilidade quanto o teu cu. O ai, dentro é um tipo... É aquela olhadinha assim, tipo... Ah, fala sério, mano. Porra.
É porque eu só consegui traduzir pra eu entender pro teu coisa, pô.
É, não, mas
teu cu, tu não fez isso, não.
É, mas o aí dentro também tem uma coisa assim, a pessoa fala um negócio absurdo, você fala assim, você é folgado mesmo, né, bicho? Aí dentro. Bom, tem um desprezozinho, sabe? Um desprezozinho safado no aí dentro. E eu não respeito a pessoa que vai falar aí dentro, não é dentro. Dentro. Uh-huh. É que nem a palavra, não sei se alguém botou aí na lista pra cortar ali, mas tem um xingamento do Nordeste, né, principalmente acho que ali na região Maranhão, Ceará e tal, que é a região onde eu tenho autoridade pra poder falar, que é mundiça. Geralmente eu acho que é no Maranhão.
Não, tá.
Mundiça. Que vem da palavra errada do português, que é imundice. Primeiro que é mundice, depois mundiça. Então você fala que alguém é mundiça, a pessoa é nojenta, é bagunçada, é chata, ah, mundiça. Então...
A Bia do BBB no momento atual dela.
Mundiça. Mas, gente, ela sempre foi chatinha.
Não, mas tá insuportável, já não tolero mais.
Já ultrapassou todos os limites possíveis.
Inclusive, ela tá fazendo roupas com cascas de frutas, que é também nojento, mais uma vez, mundista.
Amei. Mas quando a Lady Gaga fez lá a roupa de carne, é icônica.
É. Nunca fui a favor.
Isso é virar latismo, hein?
Isso você
é
nunca, me viu, nunca me viu achando bom a roupa de carne da, da Lady Gaga.
Pô, a Bia bom tá dia.
Passando, onde você vai tomar no seu cu?
E olha só, o Sérgio mandou aqui também um moiado, que é feio, segundo ele. Esse cara é moiado, com M.
Moiado, é, tipo zoado, né, tipo, é moiado. Fuleiro, eu gosto muito de fuleiro, é que não é xingamento.
Fuleiro, né? Fuleiro é muito bom, né?
Porra, fuleiro é uma palavra boa demais, velho. Fuleiro, fuleiragem, é isso, não, não é fuleiragem,
uh-huh.
É fuleiragem, termina no E.
Cara,
nossa,
é muito... vocês são muito contra o filme dublado?
Não, inclusive eu acho que a dublagem brasileira é a melhor coisa do mundo.
Perfeito, já, é, já tá, eu voto pra você ficar pra sempre. Mas no jogo de amor em Las Vegas, com a Cameron Diaz e o Ashton Kutcher, na dublagem, é tipo, o sobrenome dele é Fuller, né?
Sim.
Aí tem o chefe dela, que vai conhecer ele, e aí ele vira pra ele e fala, você é um fuleirinho!
Nossa! Nessa linha, tem aquele filme horrível, eu acho o filme ruim, do, acho que é do Ben Stiller, que é o Meet the Fockers, né? É um filme antigo já, assim, anos 2000, eu acho, que aí o sobrenome dele é Focker, né? F-O-C-K-E-R, e aí é Focker. Só que, se eu não me engano, traduziram pra Pinto.
Eu vi isso.
O título do filme mudou pra outra coisa que funciona no cinema brasileiro, mas na dublagem tudo falava Pinto. Né?
Então, entrando numa fria maior ainda.
Ah, pronto. Muito obrigada. Mas, então eu acho isso ótimo. Não, eu acho que a dublagem... Tem duas coisas da dublagem brasileira, inclusive sobre palavrão, xingamento e tal. E eu tenho o relato do a melhor dublagem de xingamento que eu já vi na minha vida. A dublagem brasileira, inclusive, eu acho que popularizou muito desses xingamentos family friendly. É, porque filmes tinham que passar na sessão da tarde, tinham que estar mais, né, acessíveis, tinha que baixar a censura pra poder gerar dinheiro no Brasil. Então, um filho da puta virava um seu desgraçado, ou talvez desgraçado, talvez seja muito pesado, né? Seu idiota, seu bandido, sei lá, descarado, alguma coisa assim. Mas a história, o melhor xingamento em filmes que eu já vi, a dublagem brasileira pra sempre, é o do Wagner Moura, Cusco, A Nova Onda do Imperador. Não, Celto Melo. Gente, o Celto Melo, vocês já viram A Nova Onda do Imperador dublado?
Uhum. É maravilhoso.
Façam-se o favor e assistam de novo, porque na hora que ele tá vendo as noivas lá enfileirada e aí ele vai e fala, deixa eu ver você, chupou limão, jaburu, jabucreia, jaburanga, e ele uma ótima personalidade. Gente, já Jaburu, jabucréia, jaburanga. Ninguém usa isso no dia a dia e tal. Mas a existência dessas palavras, ele usar nesse momento, porra, toda vez que eu assisto, eu morro de rir. É muito bom. É muito, muito bom.
Eu nunca vi esse filme.
Cara, é demais. Mas tem que ver dublado.
Eu só vi esses trechos no TikTok e eu realmente achei muito bom. Ai, cara, mas eu vou puxar a sardinha pra gente. Eu acho que a gente é bom em quase tudo, sim, que a gente se propõe a fazer. Porque, cara, as nossas dublagens são incríveis, as nossas atuações são muito boas, no geral.
Justo. Nossos xingamentos são superiores.
São absolutamente superiores. Sim. Isso aí é uma vitória.
Eu acho que a gente perde em xingamento, talvez a gente perca pro espanhol.
Não, não.
Eu acho que a gente perde muito no idioma, porque o idioma como um todo, o espanhol, ele é muito maneiro, assim. Não tão foda pra parada.
Espanhol,
né? Caralho, a revolta no espanhol, tu não precisa do palavrão.
É, então, o espanhol ele tem esse negócio. É, mas eu aprendi também que depende do espanhol, viu? Porque tem uns espanhol que é foda. Gente, espanhol da Argentina é muito difícil. Se você acha que você fala espanhol, vai pra Argentina. Mas... Falando em xingamentos internacionais, aqui no Quebec, né, eles têm os sacres, que são os... Traduzindo literalmente, são os sagrados, que na real são palavras que foram adotadas da Igreja Católica, elementos da Igreja Católica, e hoje são usados como xingamentos. Aqui no Quebec tem uma história muito doida de porque, assim, os franceses que vieram pra cá, eles... acreditam que eles foram colonizados pelos ingleses quando vieram pra cá. Mas se você me diz que o povo branco tá sendo colonizado pelo outro povo branco, eu vou dar uma porrada em alguém. Então, eles acreditam muito que eles foram colonizados e eles sofreram na mão dos ingleses e a Igreja Católica. Então, eles adotaram os sacrés. São os xingamentos aqui. Então, por exemplo, o maior xingamento aqui do Quebec é tabarnak. E tabarnak é a, o armário, que eu, esse eu tive que pesquisar porque eu não sei nada. É o armário onde guarda os itens pra missa. Então, a hóstia, o cálice, o sei lá o quê, se guarda num tabernacle. Em inglês eu sei que é tabernacle, eu acho. E aí aqui virou tabarnak. Do mesmo jeito, aqui, cálice, é cálice, né? Então é cálice, é, é o xingamento também. E hosti, que é a hóstia. Então o xingamento deles aqui é um cálice de tabarnak. Então eles usam essas palavras como, como os maiores xingamentos. Assim, eu acho isso muito doido. Eu acho muito curioso ver a história do, do, né, de onde veio esses, esses palavrão deles.
Eu adorei o rolê. Eu tenho, porque escuto o podcast de longa data, sabe que eu tenho uma rusga infinita com a Igreja Católica em específico. Então, eu adorei que eles pegaram várias coisas da Igreja Católica e transformaram em xingamento. Eu adorei esse rolê. Eu
achei massa também.
Achei muito foda.
Achei um pouquinho de reparação histórica. Apesar de ter sido mais branco, mais religioso que fez isso, achei um pouco de reparação histórica. Achei massa. Tem uma galera que fica... E assim, são xingamentos que você escuta, assim, normal. Galera fala mesmo, tipo... tipo, no escritório, sabe? Eu toda no escritório, toda certinha, com o meu francês todo formalzinho lá, falando e tudo mais. Aí, do nada, a galera, tipo, cálice, né? Eu falei, eita, porra, a galera tá usando que nem vírgula aqui também. Acho que tem uma galera que usa que nem vírgula. E eu acho que eles são mais de boa que nós. Mas um pessoal mais velho, às vezes, eles ficam putaço, que, né? Palavra católica, né? Eu acho tudo. Eu digo que eu vou ser realmente canadense quebecoá quando um dia eu tá aqui, bati o dedo na pontinha do sofá e não soltar um puta merda, eu soltar um tabarnak. Aí o passaporte ele cai do céu nessa hora.
Na mesma hora, se materializa na frente.
Porra, vai ser que nem um Link tirando o um negocinho assim do baú.
É, cara, tem um xingamento aqui do Brasil, que eu acho que é do Nordeste também, que eu adoto. São dois, são parecidos, mas têm significados diferentes, que é o ceboso, que é alguém que se acha muito. Esse cara é um ceboso, eu adoro o ceboso.
Ceboso é
ótimo. E o alma cebosa também, cara. Isso aí é um alma cebosa, que é um mau elemento, um mau caráter, tá ligado? Pô, eu adoro ceboso e alma cebosa, é incrível.
O ceboso é muito bom. No Ceará tem muitas expressões, né? Tem muitos xingamentos e muitas coisas muito boas, assim. Metade da minha família é do Ceará, né? Então lá a gente realmente faz sentido eles estarem aí na lista dessa pesquisa errônea, porque o número deve ser muito maior, mas faz sentido ele estar entre os estados que mais xinga, viu? Porque,
o Andréas, que é nosso outro ouvinte, que pra quem não sabe, a gente tem dois ouvintes, né? O Sérgio e o Andréas.
A gente tem um número expressivo de ouvintes, mas poucos interagem.
Poucos interagem, exato.
Eu gosto mais da fanfic que a gente tem dois ouvintes só, então a gente fala. Entendeu? Então, nossos ouvintes mandaram pra gente uma lista. Sérgio Andrés. E a gente faz o quê? A gente tá aqui no meio do Sudeste, o Andrés é do Sul. Exato. O Sérgio é do Nordeste.
Sérgio é do Nordeste, o Andrés é do Sul, é isso.
É facilidade, o podcast tá funcionando no Brasil inteiro.
A gente precisa de um ouvinte do Norte e de um ouvinte do Centro-Oeste, gente.
Você já tem internacional, olha aí.
É verdade, internacional.
Mas enfim, o Andréas, que é do Paraná, ele mandou aqui também uma lista de alguns xingamentos que são de lá. O Lazarento, eu acho que ele é mais nacionalizado, né? O Lazarento a gente conhece aqui no Sudeste.
Isso não. Mas isso não quer dizer que ele é mais nacionalizado, isso quer dizer
que ele é do Sudeste. Olha lá, o Sudeste lá querendo dominar o Brasil. Quem tem no Sudeste no Brasil?
De vez em quando eu dou uma sudestinada.
Tchau, gente, foi ótimo, obrigada.
Não sou obrigado, né, cara?
Justo. É Jaguara, que é pessoa sem vergonha ou de caráter duvidoso.
Nossa, Jaguara?
Lazarento não falou que é o equivalente a arrombado, segundo o André.
É, Lazarento é... Sim, é o Lazarento.
Jaguara não é um pato?
O Jaguara não. Eu nunca ouvi.
Jaguara ou Jaguara? Jaguara, né, tá sem coisa.
Tá sem acento, é, Jaguara.
Nossa, nunca, assim, não tem o menor impacto esse xingamento pra mim, André.
Jaguar, né?
Eu não peguei esse. É. Talvez a entonação. Talvez a gente precisasse de alguém de lá aqui pra dizer entonação. entonação, entendeu? Porque foi muito explicativo a Bruna colocando a entonação ali no...
Gente, jaguara é uma, uma onça.
Jaguara é uma onça? Não sabia não.
Jaguara é um nome também, então. Jaguara é um nome pra onça também. Bom, deve ter alguma... Bom.
A gente vai precisar aí de um... Tá, não vamos ter esse preconceito com o sul. Tá?
Bagurita, mó jaguara. Aí, ó. Viu?
Eu vou pedir licença poética.
Não, gente, não vamos estimular esse, sabe? Essa... Não,
a gente tem. Cara, a gente já demonstrou esse preconceito contra o sul. Cara,
não, a gente... Poxa vida, sabe?
Mas engraçado, vocês são tudo do sudeste, gente. O que vocês estão falando?
Que isso? Pois é. Não, mas eu...
Olha, a gente tem.
Ah, não, também não.
A gente tem que acreditar que a gente pode xingar alguém, entendeu? A gente se apega a isso.
Entendeu? Não, mas...
A gente tá botando hiperfoco lá, né? Pra tirar da gente.
É óbvio.
Não me diz, Bruna. É projeção na psicologia. É.
No sul só tem bolsonarista, aqueles merda. Aí vem aqui o sudeste, porra.
Não, até que... Assim, se a gente for falar de nós, Petrópolis,
75%. Então, tem uma teoria. Que a nossa teoria é a seguinte. Tem as pessoas, tipo, a gente tem ranço de petropolitano. E nós somos petropolitanos.
Sim, verdade.
Entendeu? E aí, a nossa teoria é... Quem não tá dentro daquilo que a gente tem, ranço não se ofende. Mas sabe do que a gente tá falando, entendeu?
Exato. Essa teoria é um grande alívio, né?
Ah, porra, petropolitano é um bando de provinciano que acha que não sei o quê, bababá, escroto bolsonarista. Eu vou falar, puta que pariu, é mesmo?
É verdade.
Porque é verdade, entendeu? Não vou me ofender, vou falar, porra, tu tem razão, cara, é foda.
Exato.
Ah, mas hoje em dia, curiosamente, você falou do Paraná, parece que eu tenho um lugar, tudo quanto é lugar que fala, parece que eu tenho uma ligação, né? Mas meu irmão mora no Paraná, o meu irmão que tem a filhinha que falou, porra... Ele mora no Paraná, porque minha cunhada é do Paraná e agora minha sobrinha nasceu no Paraná, né? Pela infelicidade de nós, ela vai ter sotaque do Sul e não do Maranhão, como deveria ter, né? Todo mundo. Então, a gente... Existe um plano na minha família de falar muito com essa criança pra poder ela tentar pegar o sotaque do Maranhão, né? Do Nordeste e tal, pra ela não ficar... Porque, por exemplo, o nome do meu irmão é Bernardo, né? Bernardo. Todo mundo aqui vai falar Bernardo. Porém, em São Paulo e no Paraná, ainda mais no interior do Paraná, ele é Bernardo.
Sim.
E aí é, né, porra, você vai de Bernardo pra Bernardo é foda. E aí a gente zoa muito a minha cunhada e tal. E aí fica, putz, ela vai, a minha sobrinha vai falar Bernardo. Aí a gente fica, não, a gente vai ficar falando, oi, Bernardo, Bernardo, olha a porta, cuidado com a porta.
Ela vai falar Bernardo.
A gente vai tentar muito,
Bernardo,
cara, mas eu não sei.
Bernardo se é uma topada na porta, não. Nossa. Vai ter jeito. É
tanto
isso.
Que o nome da criança antes de nascer, a gente ficou pensando vários nomes e fala, não, não bota um nome que tem R no meio, porque senão, sei lá, se for botar, sei lá, Guilherme, aí é de lascar. Guilherme, nem nomes com R, não sei. Arnaldo, sei lá. Criança, nome hoje em dia é feminino, no caso, nem isso, mas sei lá. Marta? Não, putz, é de lascar.
Então, quando eu era mais nova, meu irmão mais velho é quase um nômade, então ele morou em vários lugares. Pra ter ideia, ele tava em Fortaleza há um ano e meio, agora ele tá em Viamão, no Sul.
Sei nem onde
é. Ele vai se mudando, né? Pois é. E aí, quando eu tinha 7 anos de idade, ele tava morando em Campinas, em São Paulo. Eu tinha 7 anos de idade, eu tinha saído quase nunca daqui, sempre que eu saía daqui de Petrópolis, eu ia, sei lá, pro Rio, pro Cabo Frio, pro estado do Rio. A namorada dele falou, você que é a Marta? Eu fiquei olhando pra cara dela.
Não, eu não sou
a namorada. Eu falei, por que ela tá falando meu nome assim? O nome do meu irmão é Marcos, né? Marcos, Marta. Eu falei, nossa senhora. É. E aí depois eu me acostumei. E eu vou te falar que eu gosto dessa variedade.
Eu acho legal você ouvir diferentes sotaques. Eu sempre curti sotaques, eu acho maravilhoso. Mas tem vezes que é difícil, porque isso, eu cresci ouvindo... Né, como eu passei a maior parte da minha vida lá no Maranhão, pra mim o nome do meu irmão é Bernardo, né? Sempre ouvi Bernardo, Bernardo. Então esse R é muito difícil, né? Então é curioso pensar que já tem gente na minha família, né? Inclusive o Henrique aqui, ele fala o R, então ele fala Bernardo. E aí eu fico, gente, sim, como que vocês conseguem falar assim tão naturalmente? E pra mim ainda é estrangeiro, né? Isso é fora do que eu sempre estou acostumada, mas eu acho legal, o sotaque é massa.
Eu gosto, eu acho que não tem um nome com R bem pronunciado, tem essa característica, né? Porque se você... Eu conheço o R de todos os lugares por causa do meu nome, que as pessoas sempre querem em mim. E aí eu dei Marta, Tem muitos R's, mano. Agora que eu me liguei nisso.
É, eu nunca achei que o meu nome ia ter tanta dificuldade em variar tanto, né? Porque Bruna é muito assim, Bruna. Bruno, não tem como. São Paulo é Bruna, Maranhão é Bruna.
É.
E aí eu vim morar fora do Brasil.
Sim. Eu acho que dependendo da variação, tipo, porque, sei lá, pra mim, Raquel também é muito simples, sabe? Tipo, mas a minha psicóloga é da Bahia. E aí ela me chama Raquelzinha. Aí eu, ah, que linda.
É. É, mas não sei, muda, eu só tenho o sotaque, mas não muda a letra,
não, assim, é, na fonética. Não tem uma variação de nada, né? Mas
Bruna vai virar Vuna, Bruna.
Bruna. Em inglês, a galera que fala Bruna. E em francês é Bruna. Aqui Bruna. No francês, sempre a última vogal, né? É alta, né? Então é Bruna. E aí, só que aí uma vez o Henrique brigou comigo, ele falou assim, por que você fica apresentando pras pessoas? Que eu falo assim, vai lá, ah, bonjour, je m'appelle Bruna. Aí eu falo, não, seu nome não é Bruna, seu nome é Bruna. Eu falei, porra, é verdade. Não tem que ficar, porra, mudando
meu nome. Você pede Bruna, porra.
Não vou ficar mudando a porra do meu nome pra facilitar a vida do gringo, não. Tu aprende a falar meu nome, caralho. E aí, tipo, hoje em dia no trabalho eu tenho que gravar vídeo pra empresa, e aí eu vou e falo, tipo, em inglês, welcome to the channel, my name's Bruna, nananana. E é isso aí, se a galera não entendeu, tem a legenda, e se quiser ficar brincando de adivinhar de onde eu sou, boa sorte, mas eu não vou mudar o jeito que eu tô falando meu nome.
Deve ter um bolão, né, Argentina, Cabo Verde.
O pior Brasil. É que o nome, ele tem, o nome, ele é alemão, né, é Bruno, é o nome alemão, e aí teve a variação, veio Bruna. No final das contas, significa marrom. Porque vem também... É, daí veio a palavra Brune, brunette, que é a pessoa que tem cabelo castanho. Aí é marrom. Significa marrom. Tipo eu.
Caralho, Bruna também é muita cultura, né?
Tô agregando valor pra vocês me chamarem de novo.
Eu tava tentando conectar Bruna com marrom e tava muito difícil. Ele chegou no... Falei, porra, brunette. Eu também tô aqui querendo dizer que arrombado, eu detesto essa palavra.
Ah, eu também. Eu não sou fã, não. Eu acho uma palavra... Porque ela vem de uma conotação de homofóbico, né?
É. É verdade, deve ser por isso.
É, a ideia é essa, né? Chamar alguém de arrombado.
É, os palavrões aqui do Brasil, os mais conhecidos e mais comuns, a maioria deles, ou vem de um rolê homofóbico ou alguma coisa machista, né? É tudo filha da puta, arrombado, tomar no então... cu, com isso, com aquilo, puta que te pariu, é tudo bem, né?
E por filha da puta tem muito substituir, mas é difícil pra caramba.
É difícil, né? Filho da puta é difícil pra caralho.
Filho de uma puta, olha o que eu fiz por causa da minha consciência. Toda vez que eu tive um filho da puta, eu falo, filho de uma puta sem mãe.
Essa variação é legal.
Que aí eu não tô xingando a mãe de ninguém, que ele não tem mãe na real.
Você pode fazer uma variação e fazer que nem a variação do Nordeste, que é filho de uma égua. Que aí, não é que a mãe da coisa, é que ele é um animal, veio de outro animal, e uma égua é um bicho cascudo, chato, difícil e tal. Então é filho de uma égua. Tá chamando a mulher de alguma outra coisa. É uma égua, é um bicho.
O negócio é hábito, é o hábito, né?
É, não, é total. Mas eu falo mais égua e filho de uma égua, eu acho, do que filho da puta. E pra mim é filho, né? Tem que ser o fi é muito bom. Comer as letras de palavrão é muito bom, gente.
Na verdade, Brasil, tem uma coisa que é um lugar que o Brasil se une, e eu acho que um lugar que também se une, eu acho, no Sul, eu acho que o que unifica o Brasil é o quanto a gente engole
de letra
das palavras. É o universal do Brasil, é isso.
Olha, é verdade. Eu posso falar que é universal, até aqui, chega até aqui, porque a galera do francês daqui, eles engolem também. Mistura as palavras, junta. Você, quando no francês normal, você tem 5 palavras, aqui no Quebecois viram 3. 2, no máximo. É muito doido. É muito doido. Vocês falam Kenga? Não, né? Vocês não falam Kenga.
Cara, quando tava na novela, entendeu? Teve uma época que todo mundo era Kenga na novela e a gente ficava Kenga, Kenga.
Eu não falo mais isso, eu tô casada há quase 5 anos. Eu falava, hoje eu tô Kenga. Eu sou uma Kenga, eu falava bastante. Hoje é estou para Kenga.
Tem uma música.
Amor de quê?
Amor de quê? Pabllo Vittar. Da Pabllo Vittar, maravilhosa. É. Eu descobri recentemente que jovens, não sei se temos só com jovens aqui, mas jovens, eles usam Kinga. Eu lembro quando eu comecei a ver, eu falei assim, gente, estão usando Kenga? Ué, Kenga generalizou, todo mundo usa Kenga? E não, é Kinga.
Não, é Kinga.
É Kinga, uh-huh. E tem a variação de Reza. Kinga, que é o Kingo. Eu falei, gente, mas... mas aí eu fiquei muito confusa. Eu falei, gente, mas a variação de Kinga pra masculino não seria King? Que é Kinga? Kinga? Não, é Kinga e Kingo.
Agora, senti falta... Ele falou de Calhorda, né? Calhorda.
Calhorda.
Eu senti falta de Mequetrefe, mano.
Mequetrefe.
Caralho, Mequetrefe. Mequetrefe é uma boa palavra. palavra. Dá gosto de falar.
Não é, é gostosinho e tal, não ofende tanto.
Eu separei dicas de novos xingamentos aqui que eu encontrei pela internet. Opa. Pra gente tentar modernizar isso aí, né? Todos esses xingamentos que já estão aí há décadas, né? O primeiro era muito utilizado pra falar sobre o ex-apresentador do Big Brother Brasil, Thiago Leifert, que é o sapatênis, né? Que seja um sapatênis, quer dizer, é um cara meio mala, né? Um cara meio engomadinho, sapatênis do caralho. O foda é que os palavras antigos não saem, né? Porque eles compõem o primeiro. É, exatamente.
Na real, devia ter uma palavra, que nem o advérbio que dá variação para verbos, eu acho que devia ter uma palavra para dar intensidade pro palavrão. Um advrão. Porque eu acho que...
Um advérbio de intensidade é caralho, Bruna, já existe isso.
Não, mas é porque não é verbo, né?
Sapatênis pra caralho.
Mas é que advérbio é de verbo, né? Então, assim, sapatênis não é verbo, então é sapatênis pra caralho. Então tinha que ter um nome novo.
Ah, tá.
Pra poder... Ao plano, Marta, vai comigo. Pra gente tirar o nome palavrão do palavrão e a gente ter essa nova palavra. Não, isso aqui não é palavrão. Eu estou usando como uma palavra de intensidade. Entendeu? Entendeu? O plano. Mexer na grama. Ai, meu professor de português me matava. Que outro xingamento?
Tem o final de Game of Thrones, que é, né? A gente sabe, a gente entende aí. Não,
esse é um xingamento mesmo.
É, pô, não. Pô,
eu ia chamar de final de Lost. E tu, que é o final de Lost? É, nossa, muito mais decepcionante que Game of Thrones.
Não sei, eu acho que... Eu não sei.
Eu acho que
o Lost foi a primeirona, mano. A primeirona, Lost... Pô, Lost prometeu pra caralho, Lost fez revistas.
Mas eu conheço gente Lost que gostou do final de Lost, entendeu? Então como eu conheço gente que gostou...
Eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa não tem critério, entendeu?
Mas como tem gente que gostou, aí eu ainda fico assim, não, alguém gostou. Game of Thrones não tem como você ter gostado, cara.
Aquela foi muito grande. Tem gente que gostou também, gente.
O Bran Rey, ninguém gostou daquilo. Não existe uma pessoa que falou, nossa, o Bran Rey, caramba, que incrível.
Nossa.
Era isso mesmo que eu queria.
Um xingamento, por exemplo, muito bom pra pessoas que se contradizem. Dizem de maneira absurda, é branco.
Branco.
É o branco. Bran no final. Sim. De Game of Thrones.
Desculpa, eu tô ouvindo branco.
Também pode ser usado como ofensa.
Perdão a todos os brancos nesse podcast aqui, mas eu escuto isso branco. Porque pra mim virou isso, tipo, nossa, que nem você falou lá da situação que você passou, Marta, eu falei assim, mas isso é coisa de branco, né? De branco, coisa de que, gente, você tem noção, pessoa doida, né? Aí tem as variações, é branco morador de tal bairro, é branco super, não é, mas tem a
variação,
tem os Faria Limers, né? Então, assim,
o Faria Limer tá aqui, inclusive, na lista dos novos xingamentos.
Então,
né?
Pensei que você falou, você ia falar que tava aqui. Eu falei,
vamos. Oh, vai dar merda.
Eu tenho liberdade poética, eu tô tranquilo.
Não,
eu também tenho liberdade.
Não, mas ó, vocês estão passando a impressão errada, né, gente? Não tem Faria Limer aqui, não.
Não,
nem
não,
ouvindo,
também,
nem participando.
Também não é pra tanto, não é pra tanto. Assim. Vocês são brancos muito educados, mas...
Eu, no caso,
tem uma parcela muito grande que, puta que pariu, né? E a gente fica, sabe? Às vezes eu falo, assim, coisa de branco. E eu sinto que as pessoas brancas que escutam isso ficam muito, sabe? Tipo, porra, que isso daí é coisa de branco. Ou então eu falo aquela branquela lá. E aí a pessoa fica... Principalmente, isso acontece muito quando é relacionamento meu, né? Que aí a pessoa, tipo, parou de ficar comigo, foi lá ficar com uma branquinha, assim, independente se eu sou palmiteira. Eu também não vou me eximir aqui da minha culpa, na verdade. Aí a pessoa para de ficar comigo, vai lá pegar uma branquela, eu falo, ah, tá pegando aquela branquela lá. E aí a pessoa olha pra mim assim, oh, meu Deus, isso é racismo reverso.
Racismo reverso.
Ai, cara, se alguém manda essa, eu grito. Ai, como
mas
eu grito.
Mas eu fico suave, que eu logo respondo com, mas eu sou uma negona. Entendeu? Então, assim...
Ai, mano, porra, racismo reverso do cacete, meu... Puta merda.
Cara, eu sinto que as pessoas arregalam o olho.
Não, mas total. Lá. É, porque o povo... Não tô acostumado, né? Ai, olha só, coitado... Sofrendo racismozinho. Eu sou adepta da filosofia de que mulher preta não palmita, não, cara. Você pega todo mundo também e o resto que foda-se. Mulher negra, a gente pegar quem quiser.
Eu gosto desse argumento que ele me dá respaldo.
Exato.
Não. Mas acho que ele já caiu.
Abraça. Ele... Relaxa, abraça.
É, eu acho que ele já caiu, tipo, tá datado. Entendeu? Tipo, acho que o que palmita no geral. E a gente tá palmitando, entendeu? Você não tá, mas eu tô. E aí, é... Não, pode, né? Porra.
Eu prefiro evitar.
Tem um xingamento que é, ah, que se foda, que entre um no cu do outro e vira um megazord.
É.
Porra. Nossa. Muito bom. Esse eu não conhecia, não. Gente, eu nunca ouvi essa variação, não. Achei...
É muito gostoso falar isso.
Nossa, eu vou adotar na vida. Eu vou guardar o momento em que eu vou poder falar isso e eu vou avisar que, gente, usei. Caralho. Uhum.
É gostoso. Que é tipo, sei lá, duas pessoas, sei lá, que você não gosta, aí confabulando, sei lá, tramando contra você, sei lá, você tá sendo traída, não sei. Aí, ai, que se foda, que entre um com o do outro vira um megazord. Caguei, entendeu? Foda-se.
Eu sou simples, eu só vou assim, ai, caguei, mano, ai, caguei, vai. Vai lá fazer as coisas, vai, deixa em paz, inferno. Eu mando, essas horas que eu mando um inferno. Pra mim é isso aí, sabe? Uhum. Inferno. Assim, me livra dessa. Então, é... Nossa, entrar um
me erra, do outro... Me erra, eu uso muito.
Mierra, nunca usei, mas parece muito carioca pra mim, Mierra. Sou a carioca pra mim, Mierra.
Eu era redatora, né? Eu fui redatora um tempão. Eu tinha que fazer uns textos pra um personagem, eu não lembro mais, de alguma marca aí que eu não lembro mais qual era. E aí ele tinha que falar um carioquês, muito carioquês.
Uhum.
E aí eu lancei um Muita Onda, que na época tava em alta. Só que o cara que contratou a gente era de São Paulo. Ele mandou muito grifado, muita onda, e falou: que porra é essa?
Nossa, ai.
Vocês gente... falam isso aí no Rio?
Ai, vamos. Pô, pessoal de São Paulo que está ouvindo, né? Ouvinte de São Paulo, né? Porque aparentemente é um em cada lugar. Gente, vamos combinar que vocês são muito limitados em xingamento, porque São Paulo xinga básico, né? É o pacote básico, assim, sem expansão nenhuma. É um tomar no cu, porra.
Vai que a gente tem mais de um. Você tá desafiando eles a testar o xingamento deles com a gente.
Pode testar, gente. À vontade, porque...
Só não xinga os membros do podcast, não. Por favor.
É porque eu... Mas juro, vocês já ouviram um xingamento de São Paulo? Falaram assim, ah, isso é muito de São Paulo. É muito um xingamento de lá e tal. Eu não tenho. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, em 2012. Entrei na faculdade, e aí eu fiquei assim, ouvi a galera xingando. Então eu falei, não, realmente, a galera que fala mais palavrão, né? Mais comum. Mais livre, só que é tudo vai tomar no cu. Ah, tomar no cu, meu. Ô, meu, tomar no cu. Você sabe mandar tomar no cu, gente? Ah, tomar no cu.
Sei lá, cara. Eu não sei, porque eu tenho um preconceito com São Paulo.
Ah lá, ah lá.
E aí, eu acho que tudo lá é meio esquisito. Então, se a pessoa vira pra mim e fala, mano, eles não falam mano, eles falam, mano, eu vou ficar, caraca, tá me ofendendo, mano.
É lá no fundo, assim, ô, oh, mano.
Eu fico puta com pequenas coisas. Eu não gosto que homem me chame de cara, entendeu? Tô pegando o cara, entendeu? Aí o cara vira pra mim, tô trocando uma ideia. Ah, é isso, cara. Porra, não, não sou bro, tá ligado? Eu sou uma mina, entendeu? É isso, princesa maravilhosa. Agora, cara, você não vai, sabe, tipo...
Você não vai conseguir nada.
Eu não gosto
nada
também que me chamem de figura, entendeu? Que é quando o homem já tá te afastando dele, assim. Aí você fala uma parada, assim, é talvez engraçadinha. Cara, tá uma figuraça mesmo. Né? Que aí ele já tá te botando ali de bro.
Figura eu acho não, meio velho. Eu acho meio velho também. Ah, parece
é meio cafona.
Ah, você é uma figura. Parece o narrador do Sessão da Tarde.
Não é?
Nossa, parece meu sobrenome, cara. A coisa que eu mais ouço é a Marta é uma figura, né? Nossa, a Marta é uma figura. Nossa, cara, a Marta é uma figura mesmo, né? Olha como é uma figura. Eu não gosto. Olha só, gente, eu queria dizer que assim, sobre São Paulo, eu gosto muito de rap paulista. Eu gosto muito do Racionais, então eu gosto de várias coisas que eu ouço lá, entendeu? Foda-se, cabuloso. Acho interessante, tá ligado?
Não é paulista que acha que não tem sotaque?
É. Ai, como não, eu tenho ódio!
Carioca, não.
Não, agora
é carioca. Carioca, não é não?
Não, gente. Os cariocas acham também? Não, mentira.
Talvez metropolitanos achem que não tem.
Não.
Ah, eu acho que eu não tenho sotaque.
Não, gente, estou brincando comigo.
Eu falei aqui, foda-se.
É trote com a novata.
Não, eu, assim, hoje em dia, eu acho que a gente está consciente de que a gente tem sotaque.
Eu não tenho.
Não a gente, a gente. A gente individualmente. A Raquel, por exemplo, não. Carioca. Mas eu acho que durante muito tempo o carioca achava que era...
Universal.
Tal
qual o paulista.
Faz sentido.
É que o paulista, ele ainda acha que ele é o responsável pela vida no Brasil.
Então.
Entendeu? O carioca já entendeu que existem outros lugares, que pô, o Rio de Janeiro não é o centro do Brasil, sacou? São Paulo ainda não. São Paulo ainda tem
esse deslumbre. Se você parar pra pensar, por exemplo, a TV, né, que as pessoas assistem, SBT, Globo, atualmente, tal, todas as TVs estão tudo onde? São Paulo e Rio. Tem uma novela. É. Ah, atores. São Paulo e Rio. Ai, mas a novela se passa no Nordeste. Não chamaram o nordestino pra esta porra. Fizeram a novela mais
matador.
90% da porra do elenco era branco. Eu falei, que desgraça é essa, gente? Uhum. Todo mundo do Rio. Aí me bota o povo de São Paulo. O único paulista que sabe fazer sotaque do Nordeste, que é o nordestino honorário, é o Matheus Nachtergaele, porque ele fez lá o Alto da Compadecida. E ainda me dói um pouquinho que o cara não é, não é nordestino. Mas, gente, não. Vamos combinar. Todo mundo tem sotaque. Absolutamente todo mundo. E o sotaque, ele vai pra todos os idiomas que você fala, pra todo lugar que você fala, porque aqui a gente escuta, tipo, a galera brasileira aqui, dá pra ouvir quem é paulista falando inglês, dá pra ouvir quem é carioca falando inglês, quem é nordestino falando, dá pra ouvir tudo. Não, não, não tem essa, não. O sotaque tá pra tudo. Cara, quantas vezes eu já peguei, entrei em qualquer lugar, peguei Uber, peguei qualquer coisa, e aí falando com alguém desconhecido, falou assim, ah, você é de onde? Você é carioca? Falei, não, sou do Maranhão. Nossa, você fala chiando. Deus do céu. A pessoa não tem noção da diferença do sotaque do... Não, nossa, não sabe que é o sotaque carioca, não sabe que é o sotaque do Maranhão, não sabe nem o próprio sotaque. Então, assim...
Agora, tem uma parada que eu acho que é do Rio, que é o com todo respeito. Com todo respeito, acompanhado das coisas mais desrespeitosas do mundo. Tipo, na moral, com todo respeito, vai tomar no olho do seu cu. Vai pra casa do caralho. Para de encher a porra do meu saco. Vá para o inferno.
Eu também é muito cantado. Com todo respeito, tu tá mal gostosa, hein?
É uma coisa desrespeitosa.
Exatamente. Jeito. Ele sempre é acompanhado por um ato de desrespeito.
Com todo respeito, vou te desrespeitar aqui rapidinho, irmão. Mas não leva pro coração, não.
É o buffer pra você tentar não ser tão babaca.
É igual quando criança aprende a falar por favor, que ela acha que a palavra mágica que desbloqueia tudo.
Exato. Eu acho com que todo respeito.
Como se fosse acrescentar respeito a qualquer coisa independente.
É. Exato. Eu separei aqui xingamentos que caíram em desuso e eu quero saber se a gente consegue adivinhar aqui qual é o significado deles. Começando com Jacobeu, que é um xingamento que eu nunca tinha ouvido falar antes. Parece bíblico, né? Parece xingamento.
Parece bíblico, total.
Porra, nunca ouvi.
Jacobeu é alguém.
Não é religioso, não?
Não sei, talvez seja, mas eu acho que não.
É, eu acho que tem alguma coisa a ver com religião, isso aí, cara. Alguém tipo Carola? Tipo Carola.
O
masculino de Carola. Entendi.
Deve ser um xingamento quebecoai que foi imigrado aí pra aí. Jacob, tá perto dos tabarnak, do Osti, do Calice e tal. E, se essa é alguém tonto, alguém idiota, assim, Jacobeu. Nossa,
é o hipócrita falso, o Jacobeu. Mas o Jacobeu é também, no dicionário, que não é do xingamento, o Jacobeu é um partidário de um movimento religioso.
E olha lá,
mas, popularmente xingando, ele é um hipócrita ou falso, ou seja.
Faz sentido.
Exatamente.
Eu joguei no Google aqui, ó. Sigilista Beato. Beato nada mais é do que o masculino de Carola. Beijo.
Não, Beato é masculino de Beata, pô.
Eu sei, cara, mas é porque
falando
da expressão.
Tá bom.
Você tá falando Carola, mas eu não sei o que é Carola, e na minha cabeça eu penso em escarola, e eu fico assim, pizza.
Nossa, Carola com bacon sensacional, inclusive.
Carola é fielzona na igreja.
É a Beata.
Beata mesmo.
Eu sou velha, Beata, eu entendo porque tinha gente que usava aí na minha época.
Esse Carola é daqui.
Ah, tá.
Cara, eu descobri, depois que eu fui, que esse negócio de ficar, de trabalhar como redatora, eu descobri que Manete era daqui, só tinha aqui. Eu tinha certeza que era...
Qual a palavra?
Manete. Que é controle de videogame.
Manete. Ah! Nossa, eu acho que... Eu acho que eu já ouvi, mas eu acho que você é velho, pô. Manete, sei lá, você usava isso no Atari, sabe? Mas não. Manete, eu penso também no... O volante do avião, sabe? Como é que chama o volante do avião?
Manete.
É manete mesmo?
Acho que é. Não é. É manche, alguma coisa.
Manche, é verdade.
É isso aí mesmo. É.
Manete é joystick mesmo.
É. Olha só, o próximo do rolê aqui, ó. Lilliputiano. O que é um Lilliputiano?
Eu amei.
Essa palavra eu conheço, cara. Lilliputiano.
Lilliputiano. Parece uma nacionalidade. De onde você é? De Lilliput.
Parece mesmo. Sim. Ah, sim, deve ser, inclusive. Porque, na verdade, eu conheço essa palavra da onde? Lilliputiano. Você tem um Lilliputianozinho. O meu Lilliputianozinho. Me dá essa vibe, sabe? Oh, meu Deus. Eu tenho um Lilliputiano ele.
Ah, olha só. Lilliputiano. Olha só. Existe um outro significado pro sem ser o do xingamento aqui. É o relativo aí ilha de Lilliput, que é a ilha do romance Viagens de Gulliver.
Pô. Olha aí, aí cara. Que nunca li esse livro, mas a leitora em mim foi lá nos fundos pra poder... Mas qual o significado do xingamento?
Mas no xingamento aqui é uma pessoa baixa, sem moral, com intelecto comprometido.
Que merda.
Intelecto comprometido.
Não é um liliputianozinho nada, porque não é.
Ó, próximo, réprobo.
Réprobo. É uma coisa reprovável.
Você é um réprobo.
Você é uma escória, você é...
Dá vontade de dizer, tipo um otário. É. Você é um otário. É.
Eu acho que é pior, porque parece que tem a ver com reprovação, sabe? Uma coisa assim, você é realmente ruim. Ruim, entendeu? Mas é um ruim piorado, tipo... Viu. Você é viu, você é... Porra, péssimo.
Péssimo, é. Eu acho que péssimo é ótimo.
É por aí. É tipo um pária. É alguém que é tão malvado ou detestado que foi banido pela sociedade.
Porra!
Ele foi, né, achei que tem até a ver com reprovado, vale, né? Tipo, foi...
Isso que eu sei também, que tinha a ver com reprovado e tal. Depois fez um sentido.
Traga mouros é o próximo xingamento aqui.
Traga mouros!
Não traga mouros. Traga, 2026 é Lula de novo. Entendeu? Não vai trazer.
É traga hífen mouros. M-O-U-R-O-S. Tem isso aí.
Babaca.
Traga mouros.
Voz de pato.
Bom, pelo contexto aí, eu acho que é alguém que traz coisa ruim, né? Que sai, tipo,
com certeza,
a notícia, coisa e tal. Nojento. Como diz a Marta, escroto.
Escroto.
Eu acho que eu só vou falar escroto se for em carioquês, porque eu acho que soa mais
é tão gostoso, né?
É,
mais
então,
ameno, né?
Porque eu escroto. Acho que soa melhor com o escroto, eu acho que soa mais gostoso de falar também. Que eu não falo escroto que nem, sei lá, paulista. Eu falo escroto, né? Porque eu não falo também i. Eu falo eu falo
uhum.
I. Escroto.
Eu não consigo nem imitar, vou nem tentar. Escroto. Caralho, eu consegui, saiu. Escroto. Isqueiro. Caralho, agora, porra, vamos fazer escroto, isqueiro.
Olha aí! Desbloqueou uma habilidade.
Ismael. Ismael.
Isso aí. Pronto,
caralho. Porra, beijo pra mim que
eu olha só. O Traga Mouros é um homem brutal, um homem violento, um homem chucro.
Um
troglodita.
Olha, que palavra boa. Troglodita. Oh,
perfeito. Também encaixa com tudo que a gente estava falando.
Eu gosto muito da palavra chucro. Eu acho bonitinho, chucro. É que eu sei que é palavra de fofinho, né? Mas eu acho uma palavra bonitinha.
Eu também acho fofa. Eu pensei, você falou em chucro, eu pensei num pônei, pra tu ter ideia.
Amizadinho.
É verdade.
Ó, Valdevinos.
Valdevinos.
Parece Valdevinos. Nome que a mãe registrou, mãe ou pai registrou errado no cartório.
É.
E era pra ser Valdisney, Vandernei, alguma coisa assim.
Pô, nem sabia que era ofensa, cara.
Valdevinos, parece alguém com esse vinho. Valdevinos.
Valdevinos. Valdevinos. Alguém.
Eu acho que eu vou pra esse lado aí. Alguém gosta de vinho.
Mas é um xingamento, cara. Alguém gosta de vinho não é um xingamento.
Beberrão.
Cachaceiro, é.
Não, eu acho que não vai na cachaça. Eu vou na linha da pessoa, fica, tipo, passando fofoca um pro outro, assim, meio. Porra, tô pensando em inglês, eu não tenho a palavra em português. Ai, que ódio!
Fofoqueiro?
Não, eu quero. Em inglês é sly. Sabe, a pessoa que é...
X9?
Não é X9, é... Você não tem uma palavra, eu não sei a palavra. Ai, que ódio. Sorrateiro. Cobrinha, sabe?
Aham.
Uhum. Ai, que ódio, eu não sei mais idioma.
Inferno. Valdevinos é um vagabundo.
Ah,
é
uma meu
pessoa cu. Que...
Tá sentido.
Bom, eu não sou poderoso.
É, pra terminar os adivinhação, tem o xenômano.
Xenófobo.
Xenara.
É, também pensei nisso.
Não é xenófobo, não.
Ele é xenófobo com um território só. Xenômano.
Paulo, né? Xenômano.
Mas, ó, como é que é mesmo? Xenô, o quê?
É xenômano.
Xenômano.
Pode crer. Bom,
vamos lá. Xeno vem de estrangeiro. A etimologia diz que xeno é de estrangeiro. Ai, que jogo difícil.
Xenômano.
Eu não faço ideia.
Vamos lá, meu irmão. Pra mim é uma pessoa babaca.
Xingamento é todo mundo otário. É tudo merda essa porra.
É uma alienígena do alien.
É o xenomorfo, né, cara? Tá. O xenômano, ele é o contrário do xenófobo.
Não, mentira!
O xenófobo despreza tudo que é de fora, o xenômano, ele aprecia tudo que é estrangeiro, mesmo que seja péssimo.
Nossa, agora que é um xingamento, pelo amor de Deus.
Não, é racismo, gente. É a galera que gosta de...
É o vira-lata, porra.
É.
É porque, assim, ele realmente despreza o que for do próprio país. Tudo que for do próprio país.
Eu só que é uma merda. Eu gosto mesmo. Sabe, essa galera, tá ligado?
Eu prefiro mil vezes Bai Van Gogh do que, pelo amor de Deus, Anitta.
Ah, agora eu entendi.
Funk é uma merda, eu escuto Imagine Dragon.
Ah, eu não tava entendendo a explicação do negócio, agora eu saquei, é o povo nojento. É nojento.
São os cebosos, pô.
É o ceboso, cheio de sebo, cheio de frescura.
Pô, pra gente encaminhar aqui pro final, eu vou enviar aqui pra vocês no chat do Discord um teste pra gente encerrar aqui classicamente. Deus. Que é, ó, conte o que te irrita e diremos um xingamento shakespeariano pra você usar na sua vida.
Que maravilhoso, tô abrindo.
Bora.
Com calma.
Como você se sente quando as pessoas não ligam a seta no trânsito? Indiferente, falta de respeito, né? Ou que ódio?
Falta de respeito, né?
Eu só queria fazer um pequeno comentário rapidinho. E depois de fazer aqui 2 horas de podcast com você, eu li falta de respeito. Né? Minha cabeça agora tá ouvindo. Coisa. Amanhã eu vou fazer uma prova de proficiência de francês. E aí eu vou estar lá ouvindo francês em carioquês. Muito obrigada.
É tudo latino, pensa nisso. Foco na opção.
É, que ódio.
E quando tem alguém andando bem devagar na sua frente? Indiferente, depende se estou atrasado ou não. Ou que ódio, mais uma vez. Nossa.
Depende se estou atrasado ou não.
Esse teste tá me irritando.
É, que ódio desse teste, né?
Eu tô pensando nas situações, eu fico...
E quando as pessoas comem com a boca aberta? Indiferente, eca, mas não chego a odiar, ou que ódio?
Eca.
Não chego a odiar.
Eu guardo meu ódio pra coisas mais sérias. Coisa da boca aberta, eu tenho um negócio que parece muita frescura mesmo, mas pior que eu vi, um médico me disse isso, então é real. É uma coisa que chama misofonia. Então, tem barulhos específicos que me dão um desespero, mas um desespero, assim, que você sente, parece que tá puxando meu coração de agonia. Tipo unha no quadro, assim. E pra mim, um barulho que faz muito isso é barulho de boca, assim, molhado de boca, tipo a pessoa mascando chiclete aberto, aí você dá aquela mastigada molhada, assim, por favor, não faça.
Eu tenho esse barulho, eu tenho esse nervoso com barulho de gente servindo água, servindo líquidos.
Ah, então.
Aquele barulho da do
líquido. Vontade de bater minha cabeça na parede até parar. Nossa,
então, é isso, cara. E aí tem, sabe, uma vez alguém foi me mostrar, ai, olha esse ASMR. A ASMR, eu tenho um desespero.
Também, eu tenho ranço.
E aí, alguém foi me mostrar um ASMR de alguém comendo. Eu falei, eu morri.
Nossa senhora.
Puta, foi meu pior pesadelo, eu nem sabia.
E quando você está conversando com alguém e a pessoa começa a mexer no celular e só responder aham? Fico indiferente, acho muito chato ou que ódio?
Peraí, rapidinho, gente. O que você acha, Jô?
Eu acho muito chato.
E eu? O que, que eu acho?
Você acha que odeia.
Eu odeio. Se você tá consciente, por que fazes?
Não, mas aqui a pergunta é quando você está conversando com alguém e a pessoa começa a mexer no celular. Entendeu? A gente não tá conversando e eu começo a mexer no celular do nada, não é?
Você estava mexendo no celular quando vocês começaram a
conversar. Não, exatamente. Não.
Isso
é
o que está dando para se defender.
Entendi, Jovalho. Obrigado. Compreendi, cara.
Obrigado.
Vem aqui comigo, Raquel. Vem aqui morar.
Eu não. Obrigado. Agora
então
eu não
defenda.
Não, eu tô tirando um ano sabático, entendeu? De
quando? Tirando um ano sabático.
Justo. E quando você está saindo do metrô ou elevador e alguém que quer entrar não dá passagem e entra atropelando? Indiferente, as pessoas precisam ser menos afobadas, ou que ódio?
Eu saio empurrando, né? Um desses
irmão,
três.
Vai tomar uma ombrada?
Eu saio empurrando, eu falo, com licença, minha senhora. Empurro, foda-se.
As pessoas têm que entender uma lei básica da física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço.
Muito obrigada, é isso aí.
Entendeu?
Eu vou botar aqui ódio.
Alguém tem que sair pra tu entrar, parceiro. Não dá pra sair fazendo. Se você quiser fundir comigo, eu vou colaborar. Entendeu? O meu ombro vai fundir no teu. Tá tudo bem.
Vai fundir na sua cara.
Não, eu tô falando aqui que eu empurro, mas nem sempre. Porque as pessoas do meu trabalho estão ouvindo aqui. Aí, valeu, galera.
Quando tanto trabalho, ela não empurra, não. Só se não for.
Como você se sente quando está dirigindo e tentando mudar de faixa, mas o carro ao lado acelera para te impedir? Indiferente, eu não dirijo. Cara, eu não, ou que dirijo. Ódio. Eu não também dirijo. Não dirijo. Parece mas ser
eu
odioso.
Fico puta quando eu tô no carro com alguém. Entendeu?
Eu cara, vejo pra mim é indiferente porque eu nem percebo. Eu tô no celular. Então eu volto lá pra questão lá de cima.
Você tá no celular quando a pessoa puxando conversa e você falando a Hannah.
Uhum. aí o cara dá aquela cortada e fala: você viu eu? Aham. Uhum. E volto pro meu celular.
É foda, né?
É complicado essa pergunta aqui pra mim. Porque eu dirijo, né? Não aqui a gente não tem carro e tal, mas quando a gente pega carro alugado, alguma coisa assim. Só que a minha postura é assim: se eu vou mudar de faixa, botei a seta. O fela da puta olha que acelera, fala assim: ai, foda-se, eu não tô nem aí se você passa. Vai, desgraçado. Mara que bata essa porra. Então eu não tenho ódio, eu sou indiferente. Mas eu acho que minha indiferença é movida por um pouquinho de raiva.
Pela raiva.
Então eu não sei, mas sei.
Erros de gramática e ortografia. Como você se sente? Indiferente, pois cometo vários. Só os muito grotescos me incomoda ou julgo a pessoa que escreveu errado, sim?
Cara, me dá gastura mesmo, tá ligado? Tipo, a gente junto me machuca demais. E quando a pessoa troca... Porque tem erro que é de boas, assim, sabe? Uhum. Tipo, em cima. Se a pessoa escreve junto, tá de boas pra mim, tá ligado? Agora, o mais com I e o mais sem I é de boa. Todo mundo sabe que, tipo, mais com I é soma,
isso,
né?
Isso é sacanagem.
E mais sem I é, tipo, porém...
Nem todo mundo sabe.
Ah, porra, mas me machuca. Eu acho que machuca. Eu não vou parar pra explicar, porque eu acho escroto também, entendeu? A pessoa que diz, porra. Então, assim, eu acho tudo escroto demais. Tipo, é sério, a pessoa tá lá, digitou assim, ah, mas com I eu fiz isso. Aí você fala, pô, doeu. Mas você vai, pô, não vou explicar.
Não, deixa a pessoa lá. Mais
marca aí, ó. Julgo a pessoa que escreveu errado, sim. É isso. É isso.
Ah, eu acho que o erro de escrito. Quando eu sei que a pessoa. Eu fico, amado, você fez. Você sabe que não é assim. Você tem tudo pra saber. Aí eu dou uma julgadinha, mas eu, hoje em dia eu coiso menos, né? Depois que você faz faculdade de letras, você aprende um negócio chamado preconceito linguístico. E aí, com falado, fala assim, gente, você fala como for, você tem que comunicar a mensagem. Caguei se você tá fazendo errado, tá falando. Porque eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Eu engulo as coisas, foda-se. Eu acho que isso é mais frescura do que outra coisa. Mas tem umas coisas escritas que realmente. Ah, a pessoa tem faculdade de não sei o quê, a pessoa é toda metida, tipo, ai, não, porque eu sou inteligente, porque eu fiz não sei o quê, porque eu fui pra Miami. E me demene, demene. Eu falo assim, ah, e aí você vai criar essa desgraça porque você quer, então, né? Burro. Aí sim, mas população geral eu não importo, não. Eu tô entendendo a mensagem, tá tudo bem, mas quem merece, merece. Você sabe que você.
Cara, eu era criança que corrigia o português de todo mundo o tempo inteiro.
Eu fui assim, inferno, também. Era horrível.
Eu sou filha de uma professora de português, fez letras também, e eu era o inferno. E aí eu cresci, conheci o preconceito linguístico, tentei melhorar, melhorei muito. Porém, me dá nervoso. Só que eu faço contato com essa nova sabedoria que adquiri ao longo da vida de que estou sendo uma babaca. E aí eu vou deixar. Aí eu equilibro tudo e boto só os muitos grotescos me incomodam.
Eu mesma, é isso aí.
Você se incomoda quando as pessoas roem as unhas? Indiferente, não, mas não. Deveriam evitar isso em público ou que ódio?
É indiferente.
Indiferente, mas eu gostaria que não roesse porque faz mal.
Eu sou indiferente porque eu sou a pessoa que roa as unhas, né? Então, é verdade.
Eu sou indiferente, porque foda-se.
Gente, sabe qual é o meu? Eu amei. O céu bem sabe que é falsa como eu inferno. Eu também. Amei. Esse insulto tem uma origem triste, já que foi dito de Otelo para Desdémona. Mas também uma maneira muito boa de chamar alguém de mentiroso.
O meu é, tens tanto cérebro na cabeça como tenho nos cotovelos.
Nossa!
Você já deve ter ouvido uma versão moderna desse insulto de Trólio e Crécida, que sugere que uma pessoa não tem cérebro. É a maneira mais elegante de chamar alguém de burro.
Eu amei, inclusive cola aí pra mim, porque eu quero gravar.
Eu gostei também, porque eu não gosto de chamar as pessoas de burra.
Eu quero usar com o Danilo Gentili. No último post dele eu botei: pra burro só falta mesmo um par de asas. Isso aí vai ser uma repaginação aí.
Comandando.
Eu adoro xingar o Danilo Gentili, gente. Desculpa.
Bom, é isso. Falamos aí, xingamos e ofendemos.
Xingamos e ofendemos.
Fico com a impressão de que poderíamos continuar aqui por mais algumas horas xingando e ofendendo diversas coisas e pessoas. Mas eu acho que é isso. Então, falamos sobre xingamentos e insultos brasileiros e do mundo.
E gírias. Inventamos a pauta no meio.
A gente sabe que não falamos de tudo, que a gente não falou de todo mundo, porque a gente não tem como contemplar o Brasil todo, que a gente
é enorme. Exato. Eu até fiz uma, tentei fazer uma pesquisa aqui sobre algumas xingamentos regionais mesmo. É meio falho conseguir encontrar isso na internet, assim. Então, assim, sei que faltou muita coisa, não tô querendo excluir nada nem ninguém, mas é pelo tempo e pela forma como a gente faz aqui o podcast, acaba faltando, sempre ficando alguma coisa de fora, mas existe sempre a possibilidade de uma parte 2 aí. Então, se a gente conseguir conquistar aí mais um ouvinte em cada estado do Brasil aí que falta, a gente pode fazer uma parte 2, dessa vez englobando o Brasil inteiro, entendeu?
Agora, falando sério, os 10 ouvintes que a gente tem, vocês são os 10 mesmo.
Ó, oh, aumentou, era 3, porra. Tá
bom. Não, que a gente, agora a gente tem 10. 10. Não, 2 era uma brincadeira, porque a realidade é que a gente tem 10 mesmo.
Não, não tem também, né? Realidade nada, tem mais. A galera vai se sentir ofendida aí depois.
Não,
vai...
tá, mas olha só, gente. Um
pouco que a gente tem.
Olha só, você que tá ouvindo a gente, querido amigo, ou conhecido, ou ninguém que eu conheça, não importa. Manda uns xingamentos pra gente que a gente não falou aí, cara. Porque, como vocês podem ter percebido, a gente gosta de xingar.
Porra!
E a gente aceita novos xingamentos e novas palavras no nosso vocabulário.
É verdade.
Eu acabei de aderir aqui a um xingamento de Shakespeare. Vejam bem. A coisa que é abrangente, tá entendendo?
A
Bruna entrou aqui falando que escroto era uma merda, mas que escroto em carioquês, de repente, vale a pena. Olha como é que somos pessoas de mente aberta. Tá vendo? Então, assim, manda tua sugestão de xingamento pra gente ver se a gente adere, tá bom? Isso é verdade, eu tô pedindo de verdade. Não é merchan, não é nada, é verdade.
Não, vamos fazer uma parte 2, que aí eu vou perguntar pros amigos gringos aqui de vários países, se tem gente da Venezuela, Colômbia, México, tudo quanto é canto, vou pedir xingamento deles também, porque já que a gente falou aqui do xingamento em espanhol, eu vou pedir pra falarem os xingamentos e pra falarem com gosto mesmo, como se estivessem xingando, pra poder a gente ver se é a palavra ou a entonação. Hein? Fica aí.
Erro de puta!
Esse eu acho que é de boa. Esse eu acho que é o básico, né?
Mas eu não sei, cara. Tô tentando aqui. Fazendo o meu melhor.
Enfim, esse foi nosso episódio aí sobre xingamentos e insultos e gírias. Não esqueça de fazer aquilo que eu já falei lá no começo, seguir a gente no Spotify, deixar as 5 estrelinhas, segue a gente no Instagram também lá. A gente tem um grupo no Discord, se você quiser postar os xingamentos ou xingar a gente também lá, vai que você ficou ofendido.
Não quero ser ofendido.
Pra ser xingado aleatoriamente, eu não pareço sensível, mas eu sou. Eu vou ficar triste. Eu não acho que ele participar do podcast. Não, cara.
Tá, então não xinga. Aí, gente, só posta lá, entra no grupo, mostra os xingamentos da sua região pra gente, pra nossa parte 2 aí que vai vir em breve, beleza? Muito obrigado por nos ouvir. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
E você é um filho da puta.
Ele tocou meu coração.
Jibá, e tu vai dar o pé e morre. Eu lembrei disso.
Que é isso?
Que é isso?
Vocês não conhecem? Me dá um queijo de bar, vocês não conhecem isso?
Não, que é isso?
Não,
cara, vocês vão conhecer isso agora, peraí. Eu vou deixar aí, depois vocês veem, cara.
É um vídeo?
É um vídeo maravilhoso.
Eu adoro quando vocês mandam vídeo. Teve uma vez, você tem que passar por essa iniciação, tá, Bruna? O vídeo da tartaruga correndo é muito bom. Eu
te dou um queijo de porra, de ban, cara. Porra, gente. Caralho, como é que vocês sabem disso?
Não
é um meme dos anos 90.
Eu também não sei. Putz.